Vou a esta reunião da Comissão de Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa. Espero que tenham gozado excelentes férias, em campanha eleitoral, naturalmente, também. E vamos então entrar na ordem de trabalhos. Ponto 1 da ordem de trabalhos, aprovação das atas número 294 e 295. Não registro nenhum pedido de intervenção. Vamos passar à votação. Quem vota a favor? Foram aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos, debate no âmbito do requerimento do PSD aprovado na reunião de 31 de julho. Dou a palavra ao Sr. Deputado António Leitão Amaro. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, agradecer à Sra. Presidente a convocação desta reunião, conforme nós tínhamos aprovado antes da interrupção para férias, e dizer, Sra. Presidente, que neste momento o principal é, sobretudo, ouvir sobre esta matéria todos os outros partidos, visto que o PSD já emitiu a opinião sobre este assunto. Recordo o seguinte, depois da lei aprovada, a Lei 15 de 2019, sobre os grandes devedores, o Banco de Portugal enviou o relatório ao Parlamento, à Assembleia da República, e está na posse da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. E aquilo pior que podia acontecer era o Parlamento receber este relatório, guardá-lo na gaveta e responder que tomou devida nota. Portanto, ou seja, nada a fazer. E por isso o PSD propôs algumas medidas e elas foram aprovadas e culmina hoje com este debate. Nomeadamente, remeter o relatório extraordinário para ao Departamento de Supervisão Microprudencial do Banco de Portugal, é um mecanismo único de supervisão para que eles possam pronunciar-se, isso foi aprovado ainda em julho, remeter este relatório extraordinário ao Ministério Público, para que o Ministério Público se possa pronunciar, solicitar informações complementares ao Banco de Portugal, algo que foi feito, e realizar um debate. Ou seja, o PSD não se limitou a tomar devida nota do relatório que recebeu, porque isso significava que tinha sido praticamente ineficaz aquilo que nós aqui aprovámos. Tínhamos recolhido a informação e tínhamos guardado para nós próprios. E, portanto, nós fizemos essa análise e emitimos aqui logo no nosso requerimento, no anexo que remetemos à Sra. Presidente, algumas das notas. Nomeadamente, identificando para os bancos que receberam neste momento mais de 20 mil milhões de euros de ajuda pública, identificámos que as operações, os clientes problemáticos, quais eram os principais clientes problemáticos nos diversos bancos. Clientes problemáticos esses, que alguns deles se repetem de instituição financeira para instituição financeira. O que significa que, pode ser justificado por sindicatos bancários, mas o que significa que isso pode ter um risco sistémico para todo o sistema financeiro. Porque o facto de existir um cliente que deixa de pagar ao Banco A é um problema do Banco A. Se deixa de pagar sistematicamente o mesmo cliente a várias instituições financeiras, isso é preocupante. Por outro lado, identificamos que não é tudo igual. Não é tudo igual, porque há instituições financeiras onde essa exposição e a existência de clientes problemáticos, nomeadamente, tendo em conta a dimensão do ativo do banco, são substancialmente superiores. Nomeadamente, o BES, Novo Banco, para dar um exemplo, ou o próprio BCP e a Caixa Geral de Depósitos são os bancos líderes nesta matéria. É interessante também realçar que algumas destas operações que geram problemas para o sistema financeiro decorreram posteriormente à crise de 2008, nomeadamente no Novo Banco, o que significa aquilo que nós já aqui discutimos, o modo como essas imparidades estão a ser identificadas, nomeadamente depois da privatização do banco e da entrega pelo Fundo de Resolução à Lone Star. Porque é a partir dessa altura que muitas dessas imparidades são identificadas e contabilizadas. E, finalmente, Sra. Presidente, identificamos também uma insuficiência de medidas de execução, de garantias ou de ações de recuperação. porventura pode ser insuficiência da informação que nos foi remetida, porque aparece repetidamente que foram tomadas diligências e depois não se sabe qual é a eficácia dessas diligências. E se essas diligências foram consequentes, não foram consequentes, nós não temos essa informação. O que sabemos é que não resultaram, porque as imparidades aparecem sistematicamente. E, finalmente, a insuficiente constituição de garantias, no sistema, por parte destas instituições. Portanto, Sra. Presidente, de uma forma muito resumida, o sistema financeiro português e a informação que o Parlamento recebeu identifica comportamentos que merecem uma atenção redobrada. Uma atenção redobrada do supervisor, mas neste caso também do próprio Ministério Público, para ver a existência ou não de práticas de gestão consequente ou de gestão danosa que possa ter gerado estas imparidades tão avultadas. E, finalmente, identificamos também uma coincidência nos administradores dessas operações. E essa informação acontece repetidamente em todas as instituições financeiras, algumas dessas pessoas, aliás, até transitando de instituição para instituição e repetindo os mesmo tipo de comportamentos. Nomeadamente, o Dr. Vítor Fernandes, ou o Dr. Alípio Dias, ou o Dr. Filipe Pinhal, para dar o exemplo de administradores que estiveram nestas operações no BCP, ou no BPN, claro, toda a administração do Dr. Oliveira e Costa, ou ainda no BANIF, onde as operações são de facto diminutas, mas nomeadamente na administração presidida por Joaquim Marques dos Santos, no Novo Banco, o Dr. António Souto, ou Vítor Fernandes, e, claro, na Caixa Geral de Depósitos, o Dr. Francisco Bandeira ou o Dr. Cabral dos Santos tiveram envolvidos nessas operações. E isso deve ser relevado aqui. Agora, Sra. Presidente, resta uma última nota, que é saber se os outros partidos, os outros grupos parlamentares, também analisaram a informação que receberam, ou se limitaram a recebê-la e a guardá-la. Portanto, essa reflexão foi feita. Se partilhamos ou não estas conclusões, estas preocupações, nós temos sempre a consciência que não somos detentores da verdade absoluta e, nesse sentido, o debate deve ocorrer. E, finalmente, Sra. Presidente, aquilo que era o último ponto do nosso requerimento, que é aquilo que vamos tornar público e aquilo que pode ser tornado público tem que ser consequente ainda nesta legislatura, porque, repito e volto ao ponto inicial, o Parlamento não pode ter tomado só devida nota do relatório que recebeu, e o princípio da transparência na administração pública também aqui está em vigor, salvaguardando os segredos e bem que a Sra. Presidente, no seu memorando, nos explicitou. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Estamos aqui, efetivamente, para promover o debate, tal como hoje o Estado, na última reunião da Comissão de Orçamento e Finanças. Eu aguardo inscrições dos restantes grupos parlamentares. Ouvimos atentamente o Sr. Deputado Duarte Pacheco. Não havendo inscrições, resta-me fazer uma ronda por cada um dos grupos parlamentares. O Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Eu tenho alguma dificuldade em participar neste debate em função da intervenção do Sr. Deputado Duarte Pacheco, do PSD, porque, segundo as palavras do Sr. Deputado Duarte Pacheco, este debate foi agendado para saber se os outros partidos leram o relatório extraordinário do Banco de Portugal. E, portanto, isto deixa de ser uma espécie de debate e passa a ser um tipo de prova oral marcada pelo PSD para saber se os outros partidos estudaram ou não estudaram o relatório extraordinário do Banco de Portugal. Não ouvi nada de novo na intervenção do Sr. Deputado Duarte Pacheco face àquilo que foi o debate sobre esta matéria na última reunião da Comissão de Orçamento e Finanças. Não nos parece que este seja o momento mais adequado para fazer este debate, porque, como todos sabem, o Parlamento está a funcionar de forma condicionada porque nos encontramos próximos das eleições legislativas e, portanto, estamos já muito próximos da campanha oficial. Estamos a um mês, pouco mais de um mês, do início da próxima legislatura, que aí, sim, é o momento certo para retomar este debate, porque eu estou certo que todos os partidos leram e estudaram, e estão a estudar o relatório extraordinário do Banco de Portugal e toda a informação que nos foi remetida pelo Banco de Portugal. Esse estudo é um estudo demorado, é uma informação muito, muito longa, que obedece a uma análise muito complexa, mas esse estudo está a ser feito certamente por todos os partidos. Agora, estamos certos que este não é o momento mais adequado para fazer esse debate. Esse momento mais adequado é o início da próxima legislatura, dando continuidade àquilo que tem sido feito pelo Parlamento. O Sr. Deputado Duarte Pacheco retomou o requerimento, como eu já disse há pouco, que foi debatido na última reunião da Comissão de Orçamento e Finanças. Esta análise que pode ser feita ao relatório extraordinário do Banco de Portugal relativamente aos grandes devedores à banca, aos sete bancos que receberam direto ou indiretamente ajuda do Estado entre 2007 e 2018, é uma análise que vai ser feita de forma continuada, quer pelo Parlamento, quer por especialistas da área, quer por universidades, estudos científicos. É um trabalho que vai ser feito de forma retrospectiva e que nos vai dar ainda dados e conclusões muito importantes para aquilo que pode ser uma legislação cada vez mais eficaz que o Parlamento vai adotar no futuro e também a reconhecer que temos procurado legislar no sentido de tornar tudo isto mais transparente e também dotar as entidades, como a entidade de supervisão e a entidade de regulação, de meios capazes para evitar que determinados erros tornem a ser cometidos, principalmente em momentos mais suscetíveis, mais sensíveis, como os momentos de crise financeira. Na análise que é feita ao relatório extraordinário do Banco de Portugal, até porque esse relatório tem dados reservados, não podemos ter que fazer aqui um debate sobre o relatório extraordinário do Banco de Portugal de 22 de julho, porque ele tem dados reservados e, portanto, é um debate um pouco coxo do ponto de vista de que não se pode avançar com nomes de grupos económicos, nomes de devedores e alguns dados que podem ferir o segredo bancário e também a reserva de supervisão. Mas, em todo o caso, há alguns aspectos que podemos trazer a este debate, que são dimensões, digamos que, novas do debate que tem vindo a ser feito sobre esta matéria. Os sete bancos que receberam ajuda direta ou indireta do Estado entre 2007 e 2018 receberam uma ajuda de cerca de 23.800 milhões de euros. Como disse há pouco, essa ajuda foi dada de forma direta ou indireta. Alguns desses bancos acabaram por reembolsar o Estado ou na totalidade, como foi o caso do BCP e do BPI, ou até parcialmente, como está a ser feito também pelo Oitente e por outras entidades. Depois há o debate daquilo que foi a injeção de capital na Caixa Geral de Depósitos, que todos os anos a Caixa Geral de Depósitos, nos últimos anos e futuramente a Caixa Geral de Depósitos, vai reembolsar o Estado através de impostos e de dividendos. Mas também há um lado da análise que é feita ao relatório extraordinário do Banco de Portugal que nos parece também que é muito pertinente, que tem a ver com os veículos que foram os veículos descendentes ou sucedâneos de bancos resolvidos. Refiro-me, por exemplo, ao Oitente, que é um veículo descendente do Banif, que tem como missão gerir e recuperar os créditos problemáticos que não foram alvo do acordo feito com o BIC, na fusão entre aquilo que resultou do Banif e do BIC, como também Santander. Como também veículos como a Par-Ups, a Par Participados e a Par Valorem, veículos que descenderam do BPN, onde residem ativos problemáticos que não ficaram na esfera daquilo que foi o acordo entre o Estado para a alienação do BPN, agora sim ao BIC. E, portanto, durante, no caso das três, dos três veículos descendentes do BPN, estamos a falar de veículos que já têm cerca de 7 anos de vida de gestão, que não têm sido muito alvo de um escrutínio muito, muito atento do Parlamento e até de outras entidades. Alguns conhecemos e já debatemos um outro assunto mais mediático, como o caso do Banco Efisa, a alienação do Banco Efisa, a capitalização e alienação do Banco Efisa, mas também muitas outras matérias de gestão relacionadas com esses três veículos têm sido determinantes e estamos a falar de três veículos onde o Estado já injetou quase 5 mil milhões de euros desde 2012. E, portanto, eu julgo que essa análise aos veículos descendentes ou sucedâneos dos bancos resolvidos, estes três veículos do BPN, resultantes do BPN e o veículo resultante do BANIF, é um lado que, se calhar, merece maior escrutínio parlamentar. Em função da informação que nos é agora revelada e de forma organizada por parte do Banco de Portugal no relatório que nos enviou. Como também relativamente aos fundos, se bem que relativamente ao fundo de resolução, por força daquilo que têm sido as injeções de capital do fundo de resolução, quer no ITENT, na altura da resolução do BANIF, quer também agora no novo banco, fruto da resolução do BES, é certo que não foram criados dois fundos. Em 2009 foi criado o Fundo Especial de Investimento, que ficou com os ativos e os passivos dos clientes do BPP e, portanto, com a missão de os recuperar e reembolsar o Estado, como também o Fundo de Recuperação de Créditos, criado em 2007 com garantia do Estado, que ficou com os direitos dos investidores não qualificados, detentores de papel comercial do BES, e caberá esse fundo, obviamente, agora recuperar na barra judicial todos esses direitos, transformando os direitos em valor económico para ressarcir também o fundo e com isso também abater a garantia do Estado. Portanto, não querendo mais acrescentar, ou não querendo ir aos temas que já foram veiculados, quer na reunião anterior, e não estar a repetir aqui aspectos que já foram debatidos, também trazidos agora pelo Sr. Deputado Eduardo Pacheco, eu julgo que estes são ângulos da análise ao relatório do Extraordinário do Banco de Portugal, que é análise essa que não tem sido objeto de grande atenção política, mas que pode ser e deve ser trazida à lume nos próximos tempos, no início da próxima legislatura, quer do ponto de vista do debate, quer do ponto de vista também da legislação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e entretanto fica aqui um contributo para o debate, que será com certeza um debate continuado. Sr. Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, muito obrigada. Bom dia às senhoras e aos senhores deputados. Para ser muito sincera, tenho uma enorme dificuldade em perceber a utilidade deste debate nesta altura. Não porque não queira fazer, o Bloco nunca faltou estes temas, aliás, aos traz à praça pública muito antes do PSD sequer ter acordado para eles, e, portanto, todas as oportunidades para discutir a banca e os desmandos da banca nos últimos anos têm sido aproveitadas pelo Bloco, ou criadas pelo Bloco, o que não quer dizer que simulemos numa reunião extraordinária da COFMA um processo do qual sabemos que não vai sair nada de novo para além das conclusões a que já chegamos e dos impasses a que já chegamos. E por isso, na verdade, e para ser sincera, tenho muitas dúvidas sobre a utilidade desta reunião e da proposta do PSD, que nem é clara, nem se percebe muito bem o que é que o PSD pretende com esta reunião. Na anterior legislatura foi possível avançar, por força de várias circunstâncias, no acesso a dados importantes sobre a banca. A pressão pública é muito grande, e ainda bem que assim é. Reforçou-se o poder das comissões parlamentares de inquérito para acedermos a dados que antes não conseguíamos aceder. A pressão sobre o Banco de Portugal também nos ajudou a ter uma atitude diferente da parte do regulador daquela que tínhamos tido até aqui, que era de incapacidade de colaborar ou falta de vontade de colaborar. E aprovámos pela primeira vez a realização de um relatório com os grandes devedores à banca. Esse relatório não foi tão longe como o Bloco queria que fosse, não tem tanta informação como o Bloco propôs que tivesse, e não foi público. A lei não permitiu que ele fosse público como o Bloco propôs que permitisse. O PSD, na altura, foi contra. Recusou que a lei fosse explícita quanto à divulgação dos devedores. Fez mal e criou um problema, e nós estamos até agora envolvidos num impasse e nesse problema original que foi criado, que é quem é que tem a responsabilidade de divulgar os dados e que dados é que podem ser divulgados. É um impasse, porque os deputados têm dificuldade em comprometer-se em divulgar informação que o Parlamento está sujeito por lei a proteger devido ao sigilo bancário. E, portanto, a lei colocou a Assembleia da República num impasse difícil de resolver. Ainda assim, Esse relatório foi elaborado, houve uma versão pública, o Banco de Portugal começou por não a publicar, depois publicou-a sem quaisquer condições, a Assembleia da República instou o Banco de Portugal a fazer uma nova publicação, reunimos com o Banco de Portugal, foi feita uma nova versão pública e foi criada uma versão para a Assembleia da República. Reunimos largamente sobre esse relatório que a Assembleia da República tem acesso e não se chegou a nenhuma conclusão sobre os dados que a Assembleia da República pode divulgar e até onde é que pode interpretar ou não as regras de sigilo bancário. O Bloco deu a sua opinião sobre isso, que não mudou. Achamos que a informação tem interesse público e que o interesse público se deve sobrepor às normas de sigilo bancário na divulgação genérica dos dados, que pode ir mais longe. Mas a verdade é que não se chegou a uma conclusão sobre isso. Esta composição desta comissão não chegou a nenhuma conclusão sobre isso. E não vai ser uma reunião extraordinária que resolverá um problema que não foi resolvido. Este debate, e uma vez que a Assembleia da República tem esses dados, vai continuar na próxima legislatura. O debate não termina nesta legislatura. No mês que vem haverá um novo Parlamento eleito que terá de saber o que quer fazer estes dados e que debate quer fazer sobre estes dados. Se a preocupação do PSD não é revisitar discussões antigas sobre o que é que pode ser divulgado e o que é que não pode ser divulgado, mas é fazer o debate geral sobre a análise destes dados, também não me parece que uma reunião extraordinária da COFMA seja o melhor espaço para o fazer. Mas deixo aqui os contributos do Bloco de Esquerda, que aliás são conhecidos e que não se alteraram por saber os nomes das pessoas. Estes nomes dão-nos uma análise mais fina, que é muito importante, mas que refletem aquilo que temos vindo a discutir e a descobrir nas várias comissões de inquérito e no debate público. Nós já o dissemos, entendemos que o que aconteceu à banca e a política de crédito da banca é o reflexo da economia portuguesa nas últimas décadas, que se concentrou em setores muito arriscados, com características de especulação, revela o poder de pequenos, ou melhor, de poucos grandes grupos económicos altamente alavancados em dívidas, muitas vezes falidos, que estavam concentrados nestes setores ou rentistas, ou virados para o mercado interno e muito concentrados em guerras de poder sobre bancos e empresas privatizadas. Isso refletiu-se nas guerras de poder pelo controle do BCP, pelo controle da Portugal Telecom, pelo controle da Simpor, guerras de poder que fizeram elevar os níveis de endividamento e que, no limite, levaram à falência de algumas destas empresas, guerras de poder que beneficiaram de uma promiscuidade com o poder público, com o poder político, e, portanto, uma porta giratória que encontramos sistematicamente entre os grandes partidos que partilham o poder, PSD e PS, à cabeça, sempre ligados aos interesses da banca e das grandes empresas. Encontramos falhas generalizadas do Banco de Portugal ao longo de todo este processo, que sempre ficou pelos mínimos e que nunca controlou, quer do ponto de vista macroprudencial, quer do ponto de vista comportamental, as regras de concessão de crédito na banca. Estes dados mostram-nos, de alguma forma, como a crise causou muitos problemas à banca, mas há muitos problemas que foram causados pelo facto dos bancos em Portugal fazerem ou terem feito aquilo que bem entendiam e terem um poder acima de qualquer escrutínio. E nós agora temos novos elementos e sabemos isso quando nesta semana soubemos do cartel da banca e da multa aplicada ao cartel da banca, que estava tão confortável que entendia que podia cartelizar-se durante 12 anos para prejudicar os consumidores e nada foi feito, e o Banco de Portugal nada viu. E, portanto, são tudo reflexos da mesma realidade. O que é que nos parece que pode ser interessante fazer para além de prolongarmos a análise dos dados na próxima legislatura e deixar que os deputados eleitos da próxima legislatura possam também encontrar novas soluções que não foi possível encontrar? Penso que a sugestão de reforçar a fiscalização sobre estes fundos que permanecem nos bancos que foram resolvidos é importante. É verdade que o escrutínio tem sido pouco e muitas vezes, devido às diferentes competências desta Comissão, acabamos por não fiscalizar de forma tão próxima a Oitanto, os veículos que resultaram do BPN e por aí adiante. A própria venda de créditos que tem estado a ser feita e que merece escrutínio para perceber até que ponto é que os valores são adequados e que tipo de carteira de créditos é que está a ser vendida. Alterações legislativas que possam prevenir novas políticas de crédito que nos levem mais uma vez a estas situações de excesso de alavancagem concentrado e com más práticas de crédito. Acho que isto tudo são temas que devemos debater e discutir. Duvido que este momento nos permita chegar a grandes soluções muito concretas ou a grandes conclusões, mas aqui ficam os contributos do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e com esses contributos reforça-se a clarificação da posição de cada um dos grupos parlamentares ou deputados. Sra. Deputada Cília Meireles.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Estamos aqui hoje a ter esta discussão que tem a ver com a legislação que foi aprovada aqui no Parlamento, que de facto significou um avanço, porque consagrou um princípio de transparência e de conhecimento em relação ao que originou as perdas em diversos bancos, que depois foram cobertas ou por dinheiro dos contribuintes ou por dinheiro emprestado pelos contribuintes. E, portanto, este Parlamento, num consenso a que foi possível chegar, consagrou a ideia de que há um direito de conhecer as causas destas perdas. Também convém que fique claro que havia diferentes propostas em relação a esta matéria. A proposta do CDS é que a informação fosse pública, organizada e trabalhada pelo Banco de Portugal e disponibilizada no site do Banco de Portugal. O consenso a que foi possível chegar é que uma parte da informação fosse pública e outra parte mais detalhada, mas que inclui os nomes dos devedores que originaram as perdas, fosse apenas do conhecimento do Parlamento. Embora este seja o consenso possível e me pareça um avanço, a verdade é que ele também representou um problema. Porquê? Porque na realidade, e vamos chamar as coisas pelos nomes, muito do que está aqui a ser discutido é o conhecimento dos nomes dos devedores. E muito do que tem fomentado o debate à volta desta matéria é o conhecimento ou não do nome dos devedores. E, portanto, sem fechar a porta a nenhum debate, que eu acho que pode ter-se agora, mas que deve também continuar a ter-se na próxima sessão legislativa, a verdade é que nós podemos hoje aqui decidir, e o PSD propôs, tanto quanto percebi, algumas conclusões para que sejam do domínio público. O CDS não só opõe, naturalmente até apoia a que elas sejam do domínio público, mas também tenho que dizer, com frontalidade, que elas não acrescentam muito de novidade face àquilo que todos já sabemos e que estamos cansados de saber. E que, portanto, criar aqui uma expectativa de que agora, finalmente, várias coisas vão ser públicas, o que muito do que se discute aqui é saber se o nome dos devedores vai ser público ou não. E aqui não é feito nem nenhum avanço, nem é consagrada nenhuma diferença. E, portanto, convém que os partidos também deixem claro qual é a sua posição sobre esta matéria. Porque das duas, uma, ou nós chegamos aqui à conclusão de que, de facto, o que tinha feito sentido era fazer o Banco de Portugal fazer um relatório que incluísse esta informação e disponibilizar esta informação a toda a população, e então acho que devemos corrigir a lei, ou então teremos que assumir, e os partidos que assim acham terão que assumir, que acham que a informação sobre a identidade dos devedores nunca deve ser do domínio público. E, portanto, convém que isso seja assumido, porque senão vamos estar aqui a fazer trabalho sobre trabalho, ainda por cima um trabalho que é sobretudo técnico, e eu faço a distinção de trabalho técnico para trabalho político. Eu acho que nos cabe a nós tomar a decisão política sobre o que deve ser conhecido. Aquilo que nós temos disponível implica que os deputados façam um trabalho que não é político, que é técnico, de, eu diria, quase condensar aquela informação e produzir um relatório técnico sobre ela. Não acho que seja a forma mais produtiva de aplicarmos o nosso tempo, sobretudo sem tomarmos esta decisão política. Afinal de contas, nós achamos que a identidade dos devedores deve ser conhecida ou não deve ser conhecida. E esta aqui é a questão fundamental que está em cima da mesa. O CDS deixou expressa a sua posição, é sim. Agora, não nos opomos a que outras informações sejam tornadas públicas, mas também não queremos passar aqui a imagem de que não estamos a perceber qual é o fundo da discussão. O fundo da discussão é este que eu acabei de dizer. Sem irmos à identidade dos devedores, eu acho que há algumas conclusões que é possível tornar públicas, mas elas não são novidade. Por exemplo, que as perdas em relação ao ano de origem se concentram nos anos de 2007 e 2008. Podemos chegar a essa conclusão, mas não estamos perante uma novidade. Que há uma concentração de perdas que pode indicar a existência de alguns compadrios e de algumas distorções à concorrência, para utilizar eufemismos. Também não estamos a falar de novidade, mas acho que a podemos tornar pública. terceira conclusão, mas a que já tínhamos chegado também em sede de comissão de inquérito, que o Banco Público, a Caixa Geral de Depósitos, durante estes anos não se comportou de forma substancialmente diferente do que se comportaram bancos privados. Podemos torná-la pública, mas também tenho que dizer com franqueza que não foi apenas nestes anos. Ainda hoje em dia não me parece que a Caixa Geral de Depósitos se comporte, quer na concessão de crédito, quer noutras matérias, como por exemplo na cobrança de comissões, de forma substancialmente diferente dos bancos privados. Isso é uma outra discussão. Por último, em relação à discussão para o futuro, vale a pena que esta Comissão continue a acompanhar o registro de imparidades e o registro de perdas por imparidades. Aquilo que nos foi aqui dito pelo bastonário dos revisores oficiais de contas, de uma maneira que depois se tornou popular da pior forma, dizendo: eu antes perguntava se registavam as imparidades todas, agora pergunto se por acaso não estarão a registar imparidades a mais. É uma maneira simplificada de colocar uma questão que é seríssima. E, de facto, esta Comissão tem que fiscalizar a forma como o registro das perdas está a ser feita. Até porque, se durante muitos anos a questão era, de facto, se as perdas por imparidade estavam todas registadas, também importa perceber se elas não se estão a acumular em determinados anos, anos que têm prejuízos, que são cobertos pelo Fundo de Resolução, para depois, em anos posteriores, termos lucros e lucros avultados. E, portanto, do ponto de vista do futuro, para além desta decisão do que é que, de uma vez para sempre, vai ser tornado público, eu acho que também vale a pena fazer esta discussão e este acompanhamento, até porque o novo banco, tudo indica, continuará a registar perdas, e perdas que vão ser cobertas com o Fundo de Resolução, que vive de dinheiro emprestado, pelos contribuintes, e, portanto, eu creio que esta discussão continuará a ser tida pela Comissão de Orçamento e Finanças, mas neste momento ela tem sobretudo que ser tida pelo povo, que se vai pronunciar em eleições, e quem for escolhido, naturalmente, continuará essa discussão. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Duarte Alves, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar a todos os senhores deputados. Esta discussão que estamos aqui a ter hoje, ela decorre da insistência do PSD e é uma manobra que apenas serve para branquear aquilo que foi a posição do PSD quando se discutiu esta lei, que juntamente com o PS rejeitaram a divulgação pública dos grandes devedores. Havia propostas nesse sentido, o PCP votou a favor dessas propostas, o PSD votou contra e agora, de alguma forma, procura com este debate emendar a mão dessa posição que tomou e que impediu que essa divulgação pública se fizesse relativamente aos grandes devedores da banca. E com essa rejeição dessa possibilidade, acabou por se criar aqui uma situação em que a Assembleia da República tem um grau de informação superior àquele que tem o público e não pode propriamente fazer grande coisa com essa informação sem violar a própria lei que aprovou. E, portanto, não seria isso que se esperaria, estarmos aqui agora a passar por cima de uma lei que o próprio Parlamento aprovou com esse voto de PSD e PS que impediram a sua divulgação pública. Lembrar que, relativamente a esta informação dos grandes devedores, há um elemento que nós não podemos deixar de colocar, é que nós temos esta informação bastante detalhada e que foi tornada pública através da Comissão de Inquérito relativamente à Caixa Geral de Depósitos, mas só relativamente à Caixa Geral de Depósitos. Portanto, há aqui uma situação em que, por via da Comissão de Inquérito, sabe-se os grandes devedores em relação à Caixa, mas em relação aos bancos privados não temos essa informação. Na nossa opinião, todos os bancos deviam prestar esta informação de forma a haver um escrutínio, e foi por isso que votámos a favor das propostas que iam nesse sentido, e não apenas os bancos públicos e nem sequer apenas os bancos intervencionados, porque aquilo que nós também temos visto ao longo dos últimos anos é que os bancos privados, quando têm um problema, quando estão numa situação de dificuldade, é sempre o Estado que vem a correr. E, portanto, esse escrutínio não se deve fazer apenas aos bancos que foram intervencionados, mas sim em relação a todo o sistema bancário. O PSD, ao votar juntamente com o PS contra as propostas que visavam a publicação dos devedores para outros bancos intervencionados, e sabendo que a Caixa já estava nessa posição desfavorável de ser a única a ter essa informação revelada numa comissão de inquérito, demonstrou mais uma vez os seus objetivos de enfraquecer a Caixa, com o objetivo último, que é o objetivo de sempre do PSD, que é o da sua privatização. Em relação ao relatório que foi tornado público pelo Banco de Portugal, ele confirma, no fundo, aquilo que o PCP tem colocado nas várias comissões de inquérito, e, portanto, se queremos fazer aqui um debate em torno daquilo que foi tornado público, nós reafirmamos muito daquilo que temos dito ao longo dos últimos anos e que esta informação do Banco de Portugal confirma, nomeadamente, o facto de haver uma grande promiscuidade entre a banca e os grandes grupos económicos, com exemplos de financiamento a custos baixíssimos para favorecer certos negócios, favorecimentos pessoais, enfim, confirma que a banca não esteve à altura do papel que devia ter na economia. E o exemplo máximo que tem sido referido ao longo dos anos é o exemplo do BES, novo banco. Pode chegar aos 8 mil milhões de euros as ajudas públicas a este banco e ainda por cima o Estado paga a conta da limpeza, mas depois não fica com o banco. Entregou à Lone Star, que neste momento tem revelado uma estratégia que não é de garantir o futuro do banco, mas sim o de dilapidar o próprio banco, fechando balcões, despedindo trabalhadores. Ainda a semana passada soubemos que houve um pedido do novo banco para fazer a rescisão com mais 310 trabalhadores e o Governo autorizou essas rescisões e, portanto, essa estratégia da Lone Star é uma estratégia que não está a procurar o futuro do novo banco, mas sim continuar a sua destruição apenas para ter o lucro máximo e não para servir os interesses da economia nacional. E, aliás, também já foi aqui referida a questão da venda de crédito a outros fundos. Não sabemos exatamente até qual a influência da Lone Star nesses fundos aos quais a Lone Star está a vender créditos, mas aquilo que sabemos é que estão a ser vendidos a preços muito baixos e, portanto, é preciso também haver um escrutínio sobre essa situação em que a Lone Star, por um lado, desiste da recuperação de crédito, aliás, despediu 18 trabalhadores em julho do ano passado do gabinete de recuperação de crédito, portanto não está interessado em recuperar crédito, prefere ter a garantia do fundo de resolução e ao mesmo tempo vende créditos a preços baixíssimos a fundos que não sabemos exatamente qual a influência da Lone Star nesses próprios fundos. E portanto é preciso também olharmos para esta situação e ver como é que de facto a administração do novo banco está a continuar o escândalo do novo banco. Portanto é um escândalo que não acabou e que continua e é importante continuarmos essa vigilância. Agora, também temos que dizer uma coisa, é que o escrutínio é importante este avanço que houve na divulgação de informação, podia ter ido mais longe, nós defendíamos que tivesse ido mais longe. Agora, é sempre um escrutínio a posteriori, depois de um banco ser intervencionado, depois de algum problema no sistema financeiro. E, da nossa perspectiva, aquilo que é necessário é resolver os problemas de fundo do sistema financeiro e isso, na nossa opinião, faz-se com o controle público sobre a banca e não só o controle público, mas também colocar a banca como orientação estratégica ao serviço da economia nacional, ao serviço do financiamento das famílias, das pequenas e médias empresas e da economia produtiva. É esse o caminho que, na opinião do PCP, é preciso tomar. Esta informação do Banco de Portugal confirma essa situação e, portanto, essa é que é a necessidade, até para garantirmos que temos uma banca de base nacional, porque toda a banca que foi privatizada já passou para o capital estrangeiro. E, portanto, é preciso tomar essas medidas a informação do Banco de Portugal confirma essa situação. Em relação a outro tipo de medidas que se tem que tomar no futuro, naturalmente o próximo Parlamento terá em condições de avançar nesse sentido. E, portanto, é esse o contributo que deixamos nesse debate. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos os deputados e a todas as deputadas. Também desejo que tenham tido boas férias. Vou tentar ser sistemático nas minhas observações enquanto deputado não inscrito, portanto um grupo parlamentar individual, que não é grupo parlamentar. Já foi dito, não quero repetir, mas concordo com isso que foi dito, que este requerimento e este debate nesta altura é de facto um bocadinho estranho porque estamos em pré-campanha eleitoral. E, portanto, não se percebe muito bem o objetivo. Eu podia começar a elencar todos os pontos do requerimento do PSD, remeter integralmente o relatório extraordinário ao Ministério... Vou só ler dois ou três. Remeter integralmente o relatório extraordinário ao Ministério Público. Ora bem, o que é que se entende por remeter integralmente com os anexos? Não podemos mandar os anexos, como é óbvio, são confidenciais. Os anexos são os ficheiros de Excel, já vou falar sobre os ficheiros de Excel. Portanto, se é o relatório só destas 30 páginas, o Ministério Público não faz nada com ele. Se for o relatório com os anexos, não podemos enviar, e eu acho bem, muito bem que não possamos enviar, por razões que vou passar a explicar mais de seguida. O ponto 1 era logo realizar um debate aprofundado. Eu concordo com o que disse a deputada Maria Mortágua. A informação que nós, como deputados, e cada um de nós recebeu, cada um de nós pode tratá-la, se a quiser, da forma anónima, preservando a confidencialidade. É um debate que vai continuar e cada um fará o trabalho que entender, individualmente. Nós recebemos, através do pedido, eu pedi à Sra. Presidente, pedi ao sistema informático, nesse acesso aos Excels, mantendo o sigilo, posso fazer o trabalho que quiser nessa base. Agora, um debate parlamentar, não temos condições de o fazer nesta legislatura. Portanto, esta questão é de facto um bocado extemporânea. Este era o primeiro ponto que eu queria assinalar. O segundo ponto prende-se com a questão da informação. Nós recebemos uma informação incrivelmente detalhada, devedor a devedor, com tudo o que se possa, e não só sobre a Caixa, nós temos também sobre o Novo Banco, temos sobre todos os créditos destas 8 instituições que receberam ajudas ou porque foram em processo de resolução, nacionalização, capitalização e liquidação, nós temos informação detalhadíssima, é um manancial de informação. E, portanto, o Banco de Portugal fez bem em fornecer-nos, cumprir a lei, e fornecer-nos essa informação, mas é óbvio que essa informação não pode ser pública. E eu vou explicar porque é que não pode ser pública. Essa informação detalhada não pode ser pública porque o que nós tivemos foi crédito mal concedido por várias instituições financeiras, públicas e privadas, e a agravar tivemos uma crise em cima. E portanto tivemos, não passou, como vimos aqui em vários bancos, pelas direções de crédito, pela análise de risco que devia ter passado, administradores que assinaram individualmente sem que em termos de processuais as coisas tivessem passado como deviam ter passado, temos visto isso, garantias de muito má qualidade em relação a determinados créditos e imparidades. E depois, o que nós estamos a fazer neste momento, começámos a fazer há 2 ou 3 anos e continuamos a fazer, é tentar recuperar parte dessas imparidades. Ou seja, há neste momento ações, negociações para tentar recuperar alguns desses créditos. Se esta informação que nós recebemos em detalhe fosse do domínio público, isso ia prejudicar essas negociações, essas ações, e a recuperação de créditos seria muito menor, e estou a falar quer de bancos privados, quer de bancos públicos, do que poderia ser. Portanto, eu não sou, eu nisto sou moderado, eu não sou fundamentalista em relação àqueles que defendem que devemos, isto do sigilo bancário é uma coisa que a gente pode pôr assim de lado e podemos revelar informação. Não podemos. Terceira ideia, o que é que está em causa? Eu acho que os portugueses ouvem falar em milhões e milhões e milhões, e eu gostava de deixar aqui sim uns númerozinhos simples para que toda a gente perceba o que é que se injetou na banca entre 2007 e 2018, mas o que é dinheiro dos contribuintes efetivamente não revertido. Portanto, nós sabemos que foram injetados neste período 23.800 milhões de euros na banca, nestes 8 bancos, 23.800 milhões, que eu divido em 3 grupos. O Banco Público, Caixa Geral de Depósitos, 6.250 milhões. Os 3 bancos privados, Banco Espírito Santo, Banco Português de Negócios e Banif, 12.600 milhões, que vai haver, já houve perdas e vai haver perdas sobre estes 3. E 3 bancos, que é o Banco Comercial Português, o BPI e o Banco Privado Português, 4.950 milhões. E estes 4.950 milhões foram pagos na totalidade Banco Comercial Português e o Banco BPI, e portanto não é dinheiro que dos contribuintes que foi emprestado à banca e foi recuperado. E o Banco Privado Português, o Banco de Portugal considera que a totalidade vai ser também recuperada.
O que significa que, efetivamente, não é os 23.800 milhões que têm que estar nas parangonas, o que tem que estar ou pode estar nas parangonas são 12.600 milhões para bancos privados e 6.250 milhões para a Caixa Geral de Depósitos. Em relação à Caixa Geral de Depósitos, diga-se que tem dado dividendos e espera-se que dê dividendos, ou seja, é um banco público, paga impostos e dividendos ao Estado, o que significa que o dinheiro que lá se meteu, 6.250 milhões, se for bem gerido à Caixa Geral de Depósitos, nós podemos recuperar integralmente nos 6 ou 7 anos futuros, se não tivermos problemas significativos até lá. Portanto, a dimensão do problema do dinheiro dos contribuintes que está em jogo e para a qual nós, a Assembleia da República, nós COFMA, comissões de inquérito, estão efetivamente em causa, é esta que eu referi, e portanto também não convém empolar os números. O outro ponto que eu queria referir tem a ver com os grandes devedores. De facto, essa questão tem que ser aquilo que está na lei. Quer dizer, nós não vamos agora aqui inventar interpretações da lei. A lei é o que é, cada um assume as responsabilidades da maneira como é que votou em relação à lei. Nós, deputados, sabemos exatamente, devedor a devedor, os montantes, as garantias, sabemos tudo. Nós sabemos tudo nos Excels. Mas a lei é lei e nós vamos cumprir a lei. E, portanto, para terminar, eu diria o seguinte. Acho que esta lei foi muito importante. Acho que, de facto, a Assembleia deu-se um passo em frente significativo na informação sobre o sistema financeiro. Ou seja, esta ideia de que nós temos um sistema financeiro e depois temos um regulador. O regulador sabe tudo e os deputados não sabem nada. Isso acabou. E eu penso que esta legislatura mostrou que isso acabou. A partir de agora, se houver grandes problemas, porque isto vale para o futuro, não é? Isto vale para o futuro. Se o Estado tiver que intervir num banco e meter mais dinheiro no fundo de resolução, os deputados, que eu não estarei aqui, mas alguns de vocês estarão, terão o direito de aceder a essa informação e a escrutinar essa informação, respeitando o sigilo bancário e o sistema financeiro. Portanto, eu acho que demos um passo importante em frente nesta análise. Acho que os grupos parlamentares, os partidos políticos, os deputados, neste caso, mais concretamente, nem é os grupos parlamentares, nem é os partidos políticos, é os deputados dos partidos políticos desta legislatura que receberam esta informação, que está assim, está com tinta de marca, quer dizer, eu faço uma impressão, eu até achei que não era possível imprimir, fiquei agradavelmente surpreendido que possa imprimir, gosto de trabalhar em papel. A linha de marca está aqui o meu nome, Paulo Trigo Pereira, não é? Se eu deixasse fugir alguma cópia disto, que não vou deixar, obviamente, toda a gente sabia que era a minha cópia. Ou se algum dos deputados aqui presentes deixar fugir, e o Excel está todo assim também, não é? Isto é incrível, nunca vi uma coisa assim, diz confidencial lá em cima, a linha de marca diz aqui várias vezes o meu nome, isto acontece com qualquer um de nós. Portanto, se qualquer um de nós, por lapso ou por deixar algum assessor tirar uma fotocópia, não sei o quê, toda a gente vai saber quem é que foi o deputado, que coisa, porque está lá, não é? E não se consegue tirar isto, não se consegue. Pronto, e ainda bem. Portanto, isto mostra que, e eu agradeço também à Presidente, que foi dada uma proteção, porque o sigilo nesta Assembleia, já agora deixa-me dar mais esta tacadazinha, nós sabemos o que é. Eu já estive em comissões de inquérito e matéria que foi fornecida à comissão de inquérito surgiu na imprensa, não é? Surgiu na imprensa passados 2 dias, agora não vou dizer nomes nenhuns, mas isto é um facto, e surgiu na imprensa, e portanto com estas coisas não se brinca, com o sistema financeiro e a economia não se brinca. O BANIF, tivemos uma corrida aos depósitos e o afundamento do BANIF no final de 2015, porque houve uma reportagem da TVI que amedrontou as pessoas e tivemos que, e nós contribuintes, algum do dinheiro que aqui está, resultou de uma fuga de informação e de uma ida para as televisões de informação que não devia ter ido. E, portanto, agradecer à Sra. Presidente ter
contribuído para os mecanismos para garantir o sigilo bancário, o sigilo, neste caso, bancário, nesta Casa, porque sabemos que nesta Casa, não é só na Procuradoria-Geral da República, também há problemas, nesta Casa também tem os seus problemas. Talvez me tenha estendido mais, Sr. Presidente, mas...
Muito obrigada, Sr. Deputado. Devo dizer-lhe que este software que foi adquirido especificamente para proteger esta informação e para proteger todos os grupos parlamentares e os deputados têm acesso a esta informação, é um sistema que vai muito além do que o Sr. Deputado aqui referiu. Inclusivamente, todas as páginas que o Sr. Deputado imprimiu, esse registro fica no sistema à hora em que imprimiu e que páginas, que informação efetivamente imprimiu. Isto é, o sistema permite saber quem teve acesso a cada linha de informação, quando, e parece-me que, naturalmente, independentemente da divulgação ou não, e como o Sr. Deputado sabe, até porque elaborei um memo nesse sentido, muita da informação deste relatório não está coberta por sigilo bancário, na minha opinião, e desde logo a identificação dos decisores na concessão dos créditos, não foi aqui ainda referida, mas... também os próprios administradores e diretores que decidiram a concessão de créditos, mas efetivamente, não obstante muita informação não esteja sob segredo bancário, há também a questão dos grandes devedores, porque a lei mantém efetivamente essa posição. Devo dizer-lhe ainda, para esclarecer, Sr. Deputado, que no que diz respeito à remissão de toda a informação que nos foi remetida pelo Banco de Portugal, ao Departamento de Supervisão Microprudencial do Banco de Portugal e ao Mecanismo Único de Supervisão do Banco Central Europeu e também ao Ministério Público, essa deliberação está tomada por esta Comissão. E estes dois pontos tiveram um único voto contra, que foi do Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, que individualizou o seu voto relativamente a esta matéria. O que significa que há uma deliberação da Comissão e a informação seguirá para estas entidades. Darei cumprimento e digo-lhe mais, não dei ainda precisamente porque tive que pedir aos serviços de informática que me garantissem que o acesso por cada elemento no Ministério Público que venha a ter acesso e também nestas entidades fica também com marca d'água e com a proteção de segurança, portanto aplicar-se-á na remissão dessa informação às entidades relativamente às quais essa deliberação foi tomada pela Comissão de Orçamento e Finanças, esses mecanismos também de segurança e de garantia de que fica o registro de quem acedeu individualizadamente. Sr. Deputado António Leitão Amaro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma intervenção muito rápida. Não queria deixar de começar por dizer que é aquilo que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira e vários disseram, que eu acho que é a frase que eu mais retenho, que esta lei de facto é muito importante. Ela é muito importante preventivamente, prospectivamente, obviamente para o futuro e para eventuais situações que possam ocorrer, esperemos que sejam o menor número possível, mas também retrospectivamente, e há um trabalho a fazer, e ainda sobre isso o deputado Eduardo Pacheco dirá mais sobre isso. Notei que todos os grupos parlamentares começaram de alguma forma a resmungar sobre a realização da reunião e desta discussão, mas todos deram contributos e deram opiniões e leituras, desde o Sr. Deputado João Paulo Correia, com uma referência à necessidade de se apurar mais sobre os veículos, que faz todo o sentido, referências e posições, algumas delas conhecidas do passado por de outros vários grupos parlamentares, e até esta leitura que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira fez sobre um tratamento que deve ser dado em termos de debate público diferente à situação de várias daquelas ajudas públicas. Há ajudas públicas que foram integralmente devolvidas, há outras que há uma expectativa que esperemos todos que a Caixa Geral de Depósitos o faça, e há outras que são expectavelmente perdidas, mas também por isso o cuidado sobre o que é que aconteceu e o que está a ser feito é fundamental. Mas a minha intervenção foi só para, sobretudo, querer corrigir aqui um ponto. O Sr. Deputado Duarte Alves falou, o PSD disse que o PSD deveria estar a querer fazer algum branqueamento. O Sr. Deputado, usando uma palavra com a mesma raiz, o Sr. Deputado está a ter uma branca. E eu explico. O PCP, tal como o PSD, apresentou uma proposta legislativa onde impedia ou não permitia a divulgação pública. Aliás, a proposta do PCP em termos de divulgação de dados era mais fechada do que a do PSD. O PS sempre disse que não queria divulgação e por isso não apresentou nenhuma proposta. O CDS e o Bloco sempre defenderam, em modos diferentes, uma divulgação pública. A do CDS havia uma divulgação maior, mas de um número de dados mais pequeno. Eram 10, apenas 10 devedores por banco. Portanto, neste caso, daria 70 situações. No máximo, como há várias repetições, seriam menos. O PCP, não apenas na sua proposta inicial, mas quando nós debatemos e discutimos a construção de um texto conjunto, o Sr. Deputado está a ter a branca, uma branca institucional, porque não foi o Sr. Deputado, não participou. E é por isso que eu só estou a chamar a atenção para isto, para o próprio Sr. Deputado, em futuras discussões, se lembrar, uma coisa que é normal o PCP conseguir, que é ter memória histórica do que fez. Às vezes esquece-se também sobre o que é que partidos comunistas fizeram e o próprio Partido Comunista fez. Mas o Sr. Deputado está a ignorar as posições de iniciativa e de discussão e de construção de um texto conjunto do PCP. Nessas reuniões de grupo de trabalho, o PCP, tal como o PSD e o PS, defenderam, embora o PS não tenha subscrito esse texto de substituição, mas que a divulgação dos nomes não devia ser feita. O que é que o PCP fez? Depois de passar à especialidade do Bloco ou CDS, um dos dois ou os dois, terem insistido em levar as suas propostas em alternativa, como nós todos tínhamos concordado que fosse possível, à última da hora, depois de ter andado um ano e tal, sempre a dizer que defendia que não devia haver divulgação de nomes, o PCP veio trocar o seu sentido de voto. É aceitável, toda a gente pode mudar. Agora, não venha cá, é falar em branqueamentos. O senhor é que teve uma branca. A posição histórica do PCP sempre foi uma, com razões, que o senhor deputado Paulo Trigo Pereira usou alguns dos argumentos possíveis. O argumento mais forte nem é esse. O argumento mais forte é que uma lei assim seria ilegal. O Banco de Portugal, aliás, chegou a avisar que iria disputar essa lei numa audição aqui no Parlamento ou numa comunicação que fez à imprensa, que iria disputar uma lei que viesse com uma obrigação de divulgação, porque ela violaria a Diretiva Comunitária CRD4, artigo 59, se não me engano. E, portanto, esse é um argumento. O Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira usou argumentos de substância e que não apenas um argumento de ilegalidade. São vários. E o PCP defendeu-os até à última da hora. É verdade que à última da hora mudou de opinião. Não venha aqui a tentar de qualificar com esses termos degradantes a posições de outros. O PCP defendeu uma coisa, propôs uma coisa, até ao limite.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, sobre este debate, já se provou aqui a justiça do mesmo, face aos contributos que os vários grupos parlamentares aqui quiseram apresentar. Permita-me que prossiga com algumas notas. Em primeiro lugar, é fundamental nós fazermos um acompanhamento muito grande das medidas de recuperação e do esforço de recuperação. E temos que solicitar essa informação, ou melhor, ela já foi solicitada ao Banco de Portugal e, portanto, precisamos de ter uma resposta para perceber se o esforço de recuperação é real ou se, pelo contrário, há aqui, e já agora, Sr. Presidente, cada mês que passa a situação pode agravar-se, porque há prazos para que isso possa acontecer. E, portanto, Sra. Presidente, antes que prescrevam todas as questões, é útil perceber e pressionarmos, porque estamos a falar de dinheiro público, se as medidas de recuperação existem, se há comportamentos adequados e qual é a eficácia do mesmo, ou se limitam a ter aquilo que um comportamento burocrático de fazer uma nota ou enviar um e-mail a perguntar como é que as coisas estão. Se isso é assim, isso não é uma efetiva medida de recuperação. E como estão com as costas quentes, porque são dinheiros públicos, se não pagarem, não pagam, isso não pode ser assim. E, portanto, todas as instituições, nós pedimos essa informação e é útil que ela possa ser recebida rapidamente pelo Parlamento. Em segundo lugar, e este ponto é fundamental. É fundamental porque é dinheiro dos contribuintes que está em jogo e se nós não podemos já impedir que aqueles comportamentos tenham acontecido, temos agora que diligenciar para que possam ser minimizados os danos que ocorreram. A segunda nota tem a ver com o escrutínio pelo Parlamento das práticas das imparidades. Já que foi referenciado, e bem, nós fizemos, outros partidos também o fizeram, que o modo como o registro das imparidades estão a acontecer, nomeadamente no novo banco, nos suscita dúvidas crescentes. Se não é para utilizar um mecanismo contingente que está previsto no acordo com a Lone Star, e se é isso que está a fazer com que as imparidades apareçam em volume tão grande depois da alienação. E aqui temos também que fazer aqui um papel relevante e não podemos ceder.
E a venda das carteiras?
Imediatamente, quando há venda de carteiras, por valores, de facto, substancialmente baixos, em entidades que depois nós não sabemos, no concreto, qual é a própria participação do acionista principal do novo banco nessas entidades. Finalmente, senhora Presidente, há algo que nós podemos decidir. E essa decisão só não foi tomada na última reunião porque, nomeadamente, e respeitavelmente, o Partido Socialista e outros grupos parlamentares, mas nomeadamente o Partido Socialista, entendeu que tinha que estudar um pouco mais o memorando que a senhora Presidente produziu referente à divulgação da informação. Nós estamos em condições de deliberar hoje aquilo que pode ser público. E, portanto, até hoje, desde que este relatório chegou ao Parlamento, ele é do conhecimento dos deputados, exclusivamente, e com as marcas de segurança que a senhora Presidente, o deputado Paulo Pereira e todos nós sabemos. Mas há informação que pode ser pública, nomeadamente considerando o acesso aqui na Assembleia da República a quem quiser consultar essa informação. E isso, aquilo que foi proposto pela senhora Presidente, por nós é já um avanço significativo e estamos em condições de tomar essa deliberação. E entendemos que a transparência é fundamental, que o princípio da administração pública transparente e aberta é fundamental. O Parlamento tem o hábito de divulgar os documentos que recebe. Neste caso, na sua exposição, que nós subscrevemos, estão salvaguardados aquilo que é o sigilo comercial, o sigilo bancário das instituições financeiras, mas tudo o resto pode ser público. E se tudo o resto pode ser público, eu não compreendo o porquê de esconder por mais tempo essa informação dos portugueses. E por isso, Sra. Presidente, dizer que espero que os grupos parlamentares tenham tido a oportunidade de estudar o memorando que a Sra. Presidente nos apresentou e que estejamos hoje em condições de deliberar nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Alves.
Senhora Presidente, não era propriamente a minha intenção prolongar muito este debate. Agora, eu comecei na minha primeira intervenção por falar no branqueamento que o PSD quer fazer da sua posição, mas agora, depois da intervenção do Sr. Deputado Leitão Amaro, acho que o PSD já está mais numa onda de colorir a realidade e a tal realidade histórica passada, porque a posição do PCP, e isso ficou expresso na nossa votação, é que se devia publicar aquilo, nomeadamente a informação, não quer dizer que se publicasse toda esta informação que está aqui, mas nomeadamente a informação dos grandes devedores, o nome dos grandes devedores, foi essa a nossa posição e por isso votámos a favor dessas propostas. Agora, o que o PSD vem fazer neste debate é, primeiro, impede que essa divulgação seja feita na lei, votando contra. E agora vem para aqui para a COFMA. Procurar que a Assembleia da República decida o que é que pode publicar. Então porquê é que não permitiu na lei logo de início que fosse publicada uma parte da informação, nomeadamente informação relevante como é a lista dos grandes devedores? Isso é que era preciso, e o que o PSD fez foi impedir isso e agora procurar aqui ensaiar uma forma da Assembleia da República passar por cima de uma lei que está da forma que o PSD promoveu que estivesse. Portanto, nesse sentido, a sua intervenção não faz sentido nenhum. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Sr. Presidente, era só para pedir aos serviços da COFM para distribuírem ao Sr. Deputado Duarte Alves, que creio que não era deputado à época, a proposta do projeto de lei do PCP que previa a divulgação pública de nenhuma informação. Não é uma parte, nenhuma informação. Claro que os serviços não podem distribuir, porque essas reuniões foram só tidas entre os grupos parlamentares, entre os serviços da Comissão. Não ouviu nenhum outro deputado desmentir, não ouvirá seguramente. Nessas reuniões que tivemos e nas conversas que tivemos, algumas delas eram só bilaterais, não estavam outros grupos parlamentares presentes sequer. O deputado, o representante do PCP, sempre defendeu, tal como o PSD e tal como o PCP, que a informação, havia uma informação que devia ser divulgada pelo Banco de Portugal, que foi aquela que ficou na lei. É uma proposta nossa para ir ao encontro do PCP, do CDS e do Bloco de Esquerda, que queriam mais do que isto. O PCP sempre defendeu, na construção de uma proposta conjunta, no texto no qual votou, que a proposta que não fosse havida ou tornada pública informação desagregada, crédito a crédito, incluindo os nomes dos devedores. É verdade, eu disse isso aqui. O PCP, à última hora, foi mesmo à última hora, mudou a sua posição, passando a votar o que até aí tinha votado contra, passou a votar a favor a proposta do CDS e do Bloco. Não venha a tentar aqui, num exercício clássico comunista, que é reescrever a história. Não tenha vergonha do que fez e que o seu partido fez. Ou se calhar devia ter, sei lá, neste tema acho que não deve ter. Não tenha sobre este ponto. Mudou de opinião, é a sua opinião, pronto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registro nenhum pedido de intervenção. Sim. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, eu só tinha aqui um acrescento àquilo que foi a minha intervenção inicial, que não desenvolvi para outro patamar, por economia de tempo, mas agora sucintamente julgo que é oportuno, tendo em conta as intervenções que se seguiram. De facto, até pegando na organização que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira fez das entidades bancárias que receberam ajudas do Estado, que foram de 23.800 milhões de euros entre 2007 e 2018, e do cálculo que fez, que também fizemos, daquilo que já foi reembolsado e aquilo que não foi reembolsado ao Estado e por parte de quem, de facto reparamos que naqueles veículos descendentes e sucedâneos de bancos resolvidos, encontram-se nesses veículos cerca de, e refirmo aos três do BPN, refirmo ao Itente, descendente do Banif, e também ao BES, que tem liquidação, que ainda não concretizou a sua liquidação, e que há ónus judiciais que podem ter valor económico como prejuízo para o Estado. Nesses veículos estão mais de 6 mil milhões de euros, que foi dinheiro injetado pelo Estado nesses veículos entre 2007 e 2012, neste caso concreto a partir de 2012, os três do BPN e depois o do Banif em 2008, em 2015, e o do BES a partir de 2014. Mas o que importa aqui fazer, da mesma forma que o Parlamento, através da legislação que produziu recentemente, dos consensos que construímos aqui, dos inquéritos parlamentares feitos ao BES, ao BANIF, ao BPN e também à Caixa Geral de Depósitos, é prosseguir esse escrutínio, de forma que o Parlamento na próxima legislatura certamente definirá, para saber se a gestão desses ativos problemáticos que está a ser feita por esses veículos, onde o Estado depositou mais de 6 mil milhões de euros, está a ser feito de acordo com o interesse público. E se está feito com rigor. Ou seja, nós estamos a falar de ativos que transitaram por esses veículos, ativos problemáticos. Não sabemos se todos eles, se esses créditos, a maior parte são créditos, a esmagadora maioria desses ativos são créditos, se foram concedidos com as garantias suficientes, com garantias reais de valor superior a 100% do valor do crédito concedido, e se as execuções das garantias ou as reestruturações desses créditos estão a ser feitas também de acordo com aquilo que se é exigido, e trazendo para aqui o debate que fizemos ainda recentemente na Comissão de Inquérito da Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, esse é um trabalho que merece ser feito na próxima legislatura. Não tivemos a oportunidade de o fazer nesta legislatura, porque outros casos de maior envergadura, de maior mediatismo, tomaram conta da ordem de trabalhos da COFMA, desde a recapitalização da Caixa, ao novo banco, à injeção de capital por parte do Fundo de Resolução. E, portanto, é uma matéria que, de facto, é de grande interesse público e tem escapado muito ao escrutínio parlamentar e até da própria opinião pública. É importante que o Parlamento o faça a partir da próxima legislatura. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
Senhora Presidente, três notas ao menos. A primeira é que perguntar se já houve resposta do Banco de Portugal, nomeadamente sobre referente às medidas de recuperação, nos termos em que foi aprovado aqui na nossa, deliberado pela Comissão antes da interrupção para férias. Em segundo lugar, dizer, Sr. Presidente, que nós poderíamos, ou estamos disponíveis para aprovar, deliberar hoje, propor que a próxima Comissão, na próxima legislatura, inclua no seu plano de atividades, fazer esta análise dos veículos, como é proposto pelo Partido Socialista, através do Sr. Deputado João Paulo Correia. E finalmente, também, Sr. Presidente, nós estamos em condições de deliberar hoje que permitir a consulta presencial junto aos serviços da COFMA da informação constante do relatório extraordinário que não se encontra em segredo bancário, de supervisão ou comercial, nos termos de memorando que já foi apresentado pela Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças antes de férias. E, portanto, Sr. Presidente, eu solicito esclarecimentos se o Banco de Portugal respondeu. Segundo lugar, que se tome estas duas deliberações. Uma para a próxima Comissão de Orçamento e a outra, a deliberação de acesso público, presencial, aqui no Parlamento, da informação que não está coberta por segredo nos termos que a Sra. Presidente nos propôs. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Efetivamente foi solicitado ao Banco de Portugal que desse informação mais especificada relativamente e mais concretizada relativamente a um conjunto de matérias, entre as quais esta matéria das medidas de recuperação. É uma questão absolutamente determinante também para o escrutínio público, não só para o escrutínio parlamentar, mas também para o escrutínio público. Hoje farei a insistência com esta tónica, muito especificamente com esta tónica. Não é medidas de recuperação ou uma taxa de esforço de recuperação, os resultados do esforço da recuperação, não é matéria sujeita a nenhum tipo de segredo, bem pelo contrário, poderá dar uma informação bastante útil relativamente, não só que possa vir a garantir mais confiança e credibilização nos esforços desenvolvidos pelo Banco de Portugal e também pelas gestões dos fundos e dos mecanismos que pretendem precisamente a recuperação de créditos ou não. E aí o Parlamento estará habilitado, naturalmente, numa próxima legislatura para avançar com as medidas que entender adequadas. Parece-me que, todavia, esta legislatura e no âmbito desta Comissão de Orçamento, mas também no âmbito do Parlamento e das comissões de inquérito se deram passos em frente bastante significativos e a prova é que estamos aqui, apesar de alguma contestação, a refletir e a discutir com contributos muito úteis e substanciados de cada um dos grupos parlamentares sobre esta matéria, que é uma matéria que tem sofrido evoluções em todos os países da União Europeia, do nosso paradigma de economia, seja da União Europeia, seja fora da União Europeia, Estados Unidos e por aí adiante. E parece-me que estão lançados os dados para um cada vez mais aprofundado de debate sobre as matérias que devem estar sob segredo bancário. Mas, efetivamente, a identificação dos devedores está até hoje sob segredo bancário e com consequências de natureza penal para quem violar essa proibição de divulgação. Naturalmente que alguns grupos parlamentares foram claríssimos sobre a sua posição sobre esta matéria, também alguns deputados individualmente foram claríssimos sobre essa matéria e essa evolução tem que ser feita até pelos voos que aqui foram referidos. Foram aqui referidos por diversas vezes, foi por aqui referido por diversas vezes o valor de 23 mil milhões, quase 24 mil milhões de euros que foram disponibilizados precisamente para passas expressão salvar bancos e naturalmente que estes 23, quase 24 mil milhões de euros são um esforço dos contribuintes e que terão naturalmente que ter garantias de escrutínio efetivo sobre estas decisões que foram tomadas. Relativamente ao requerimento do PSD e aquilo que aqui foi também requerido verbalmente pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco, o requerimento foi aprovado, como sabemos, na última reunião, em cada um dos pontos. Eu já aqui referi que a informação será remetida ao Departamento de Supervisão Microprudencial do Banco de Portugal, também ao Mecanismo Único de Supervisão do Banco Central Europeu e também ao Ministério Público, porque as deliberações foram tomadas nesse sentido. Volto a reafirmar que a informação será remetida com todos os mecanismos de segurança que garantem a segurança da informação em caso de eventual divulgação, tal como se aplica aos senhores deputados que tiveram acesso a essa informação. Ficou também aprovado na última reunião o ponto 5 do requerimento, embora o ponto 5 do requerimento do PSD seja ambíguo e por isso tinha que ser discutido nesta reunião, porque a formulação é sobre a possibilidade e o modo de eventual acesso público a dados desagregados por operação constantes do relatório extraordinário não cobertos por segredo bancário ou de supervisão comercial, designadamente os relativos às administrações e dirigentes que concederam os financiamentos, o valor da exposição bruta, constituição de garantias, perdas de capital ou juros, incluindo por reestruturação ou eliminação do balanço, prática de registro de imparidades e medidas de execução de garantias ou ações de recuperação de créditos. Todos estes pontos já foram aqui reafirmados. Quanto a uma deliberação de divulgação destes pontos e julgo que temos então que passar a uma votação já com maior precisão relativamente a cada um destes pontos para que desta reunião saia de forma inequívoca aquilo que é pertinente, aquilo que é possível divulgar e o que não é possível divulgar. Pela ordem de inscrição, Sr. Deputado Patrick Pereira.
Sr. Presidente, como se sabe, eu não sou jurista e, portanto, há coisas que são as minhas limitações. Se por relatório extraordinário se entender o relatório de 23 de maio de 2019, só o texto que tem, vou dizer exatamente as páginas, que é para não... tem 25 páginas e depois tem dois apêndices. Eu, não sendo jurista, acho que a primeira parte sem os apêndices, eu não me parece haver problema nenhum, antes pelo contrário, em disponibilizar. Antes pelo contrário. Já está? Já está, sinceramente, esta para mim é a informação essencial para os portugueses perceberem o essencial. Já agora acrescento um ponto que não foi dito aqui em relação ao debate. Eu, por exemplo, eu não tinha ideia, porque não tinha lido este relatório, só o li agora, não tinha ideia de que as sociedades, a par valorem, a par UPS e a par participadas, que receberam, portanto, ligados ao BPN e à nacionalização do BPN, que receberam um total de apoios entre execução de garantias, aumentos de capital e empréstimos concedidos de 4.915 milhões de euros, já estas sociedades, o reembolso destas sociedades estando ativos dos empréstimos concedidos pela Caixa Geral de Depósitos no âmbito da liberalização, já é de 4.329 milhões. Isto é muito importante, pelo menos que esta sessão se esteja a fazer até... porque os portugueses... Epá, eu falo... Isto é caricato, mas tive ontem um técnico de televisão em minha casa e quando eu lhe falo em alhos, ele fala-me, e não sei o quê, dinheiro público, mas o dinheiro que pusemos na banca. Ou seja, só vem nos jornais o dinheiro que entra, não é, nunca vem o dinheiro que é pago. Portanto, eu acho que devia ser dada mais divulgação, eu próprio não sabia que já estava divulgado, mais divulgação a este relatório, e acho que não, do meu ponto de vista, não é preciso muito mais, isto do ponto de vista público. Do ponto de vista do trabalho dos deputados, acho que sim, é preciso muito mais, temos a informação e temos a responsabilidade dos parlamentares de a trabalhar, e cumprindo o sigilo bancário. Portanto, eu não percebo muito bem, e esta era a minha questão que eu deixava ao PSD, quando diz, portanto, aquilo que eu entendi oralmente, o requerimento é que houvesse possibilidade de consulta pública na COFMA, de que exatamente? Eu gostava de perceber melhor esse requerimento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Efetivamente, essas 25 páginas estão editadas no site do Banco de Portugal. É uma parcela não confidencial do relatório do Banco de Portugal. O que está em causa são os anexos, naturalmente, e aquilo que veio com registro de confidencialidade para a Comissão de Orçamento e Finanças. No que diz respeito à identificação dos pontos que estão em avaliação para efeitos de divulgação, eu mencionei-os há pouco, lendo precisamente o ponto 5 do requerimento do PSD. Estão aqui discriminados, após o nomeadamente, salvaguardando o segredo bancário e o segredo comercial, a divulgação da informação não coberta por esses dois valores. Deixe-me...
Só um ponto de ordem.
Sr. Deputado.
Sr. Presidente, a deliberação que o Sr. Deputado Duarte Pacheco propôs é... De facto, e leram e interpretaram bem, permitir a consulta presencial pelo público da informação que consta da tabela Excel, apenas, portanto, é aquela que ainda não está divulgada, apenas dos elementos que não se encontram sujeitos a segredo bancário, supervisão e comercial, que são não os indicativos deste ponto 5, mas os do seu memorando. Por isso é que a proposta era permitir a consulta presencial pelo público interessado junto dos serviços da COFMA da informação constante do relatório extraordinário produzido pelo Banco de Portugal e que não se encontra sujeito a segredo bancário de supervisão ou comercial nos termos do memorando da mesa da COFMA. Porquê é que fizemos isso? A Sra. Presidente disse bem, isto foi deliberado em julho, que haveria algum tipo de divulgação pública. E o PSD pôs aqui alguns elementos que interessavam, que achámos que poderiam ser divulgados. Mas existe um trabalho feito mais preciso em termos de rigor com a identificação dos elementos que não são sujeitos a segredo, que é o relatório, que é o que consta do memorando. E, portanto, na nossa perspectiva, a forma, usar a sua linguagem, de concretizar uma deliberação vaga e agora torná-la uma decisão operacional era deliberarmos, sim, acesso público por forma de consulta presencial junto dos serviços da COFMA. Acontece isso com as deliberações, com as declarações que são entregues e depositadas junto do Tribunal Constitucional, de entidades de contas, enfim, uma série delas. Ponto 1. Portanto, o método de acesso era esse. Segundo, a informação que é cedida, em termos concretizados, é aquela que, nos termos do memorando da Sra. Presidente, não está sujeita a nenhum daqueles segredos. O que interessa é o preço e feito,
Muito bem, Sr. Deputado, e efetivamente eu quis centrar-me, independentemente da remissão para o memorando, no ponto 5 do requerimento que está aqui também em discussão. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria relembrar da última reunião algumas coisas. Primeiro é que nem todos estamos de acordo sobre o que fazer aos dados do ponto de vista da legalidade. Eu faço notar que eu votei contra alguns pontos do requerimento do PSD por entender, ou pelo menos não estar certo, que fosse legal o procedimento adotado. Verifiquei há pouco, aliás, que o deputado Paulo Trigo Pereira, que não estava nessa reunião, partilha, pelo menos, em certa medida, uma opinião semelhante à minha. Eu tive também a oportunidade de dizer que o memorando da Sra. Presidente não devia ser votado pela COFMA, nem ser uma posição da COFMA, era um elemento informativo cuja valia nós apreciamos, mas, como é evidente, não queria direito, não é? E também não criaria direito no caso de ser uma deliberação da COFMA, porque não é esse o procedimento. E, portanto, o memorando procura explorar as balizas da lei no que toca à publicidade e à não publicidade, mas não as altera, e pode estar certo ou errado, ou divergir a interpretação sobre o mesmo. Eu nem quis pronunciar-me, se bem me lembro, sobre essa interpretação. Não é de todo a minha instalação. Foi uma questão, portanto, não foi aqui uma questão de ser preciso mais estudo, mas de percebermos os limites dos documentos. Eu devo dizer que, se um deputado se encontrar na posse de informação que não seja pública e que, no seu entendimento, possa ser divulgada, não precisa de uma deliberação da COFMA para coisa nenhuma. Está no seu conteúdo, a sua função, pega na informação e usa como entender, assumindo-se, aliás, assim, a responsabilidade dessa interpretação que faz da lei. Eu devo dizer, a esse propósito, que eu não olhei para nenhum dos elementos que são confidenciais, por razões que expliquei também na última reunião. Isto para sentarmos no ponto em que estamos. Portanto, neste momento, nada impede nenhum deputado, individualmente, de divulgar ou usar publicamente quaisquer elementos que não estejam cobertos por segredo. Ponto. Isso. Agora, nós estamos a passar, se me permitem, com alguma leviandade, da discussão em torno disto para uma proposta que eu não vi, que não está escrita, que não foi entregue, que não foi analisada, quanto ao acesso do público a certos elementos. Eu tenho aqui dois problemas. Primeiro é porque não percebo se uma coisa é para o acesso do público, porque é que o público há de ter que vir a uma sala. Porque um deputado tem que ir a uma sala porque estão elementos confidenciais. E tem que ir a uma sala e ler na sala, e até, não sei se seguimos procedimentos que deviam ser seguidos nestas coisas, que é não levar instrumentos de reprodução, de escrita, etc., que é para os dados que não são públicos não saírem. Se é um elemento anónimo, que não tem a obrigação de preservar o sigilo de coisa nenhuma, e está a ir acesso a dados que são públicos, porque é que o têm que meter numa câmara escura qualquer, não compreendo. Mas isso nem é o ponto. O ponto é que eu confesso-me não disponível para debater ou para votar uma proposta que, no limite, pode, enfim, implicar o cometimento de crimes, a constituição do Estado ou do Estado na sociedade civil, o prejuízo económico para este ou aquele agente privado, relativamente significativo, sem ter à minha frente uma proposta escrita, não é? A dizer quais são os critérios, exatamente, porque aqui as palavras aqui são de extrema importância, cada uma delas, e, como eu já recomendei também na última reunião, que não só o critério do que pode ser público tem que ser muito bem debatido, faça uma proposta que é escrita, se fizer uma divulgação, a forma de publicação, e depois se devia mesmo confirmar o conteúdo material daquilo que tinha sido escolhido consoante a aplicação desse critério. Ora, nós estamos num debate em que, como eu tenho frisado nas intervenções desde o princípio, não há, sobre isto, qualquer proposta que tenha sido entregue por nenhum deputado que possa ter sido analisada. E eu não confesso que não acho que seja método estarmos aqui a votar uma proposta que seria uma espécie de filha de um amor ilícito entre o ponto 5 do requerimento do PSD com parágrafos escolhidos ad hoc da nota da Sra. Presidente e que, juntando tudo, teríamos agora uma deliberação. Não temos uma proposta de deliberação.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e agradeço-lhe também a insistência que tem tido em informar-me que um memorando assinado por mim não tem força de lei. Mas eu já estava há muitos, muitos anos plenamente informada que a competência legislativa reside na Assembleia da República e no Governo, mas nesta matéria a Assembleia da República, mas é sempre bom, até para que fique claro também para quem nos ouve. Sr. Deputado Patrick Pereira.
Sr. Presidente, eu espero que o PSD retire a proposta porque, de facto, eu vou ser muito rápido. Subscrevo tudo o que o deputado Carlos Andrade disse. Qual é a governação do sistema de disseminação de informação? 8 bancos passaram a informação ao Banco de Portugal, que teve meses e meses a fazer aquelas folhas de Excel gigantes com imensa informação. Esses Excel são detalhadíssimos, obviamente que contêm uma série de campos que são sigilosos e outros, eventualmente, não serão. A pergunta que eu coloco ao PSD, que eu acho que não tem resposta satisfatória, por isso solicito, espero que retirem a proposta, é esta. O que é que se faz? Esqueci de meter um elemento. O Banco de Portugal mandou o Excel, a Assembleia da República adquiriu o programa, fez um software, nós temos estes fecheiros de Excel, nós deputados, e ninguém mais tem. Como é que é? Abrimos isto ao público. Qual? Estes fecheiros de Excel? Eu já trabalhei os fecheiros de Excel. Sei que há coisas que se podem fazer, não sei se pode fazer tudo. Já fiz sorte, já fiz... Quem é que faz a seleção? Para já precisava ter uma proposta detalhada, mas detalhada... Coluna a coluna. Digam-me, PSD, quais são as colunas daquelas 100 colunas que acham que são sigilosas e que não são sigilosas, para a gente poder votar. E admitindo que o PSD era capaz de fazer esse exercício, não é? Que eu acho que não é, mas admitindo que era, quem é que depois faz esse trabalho de alterar o Excel? Porque não podíamos deixar o Excel, vinha o cidadão... Por acaso, aí discordo do Rocha Andrade, há de facto mecanismos em que as pessoas só consultam in loco, não podem levar telemóveis, não sei o quê, já disse já o Governador do Banco de Portugal numa coisa qualquer. Isso até se pode fazer. Mas voltando à questão, portanto, há um Excel, só o Banco de Portugal é que pode fazer isso, com critérios. Não somos nós, COFMA, não é a Assembleia da República que pode ir alterar. Eu não assumi essa responsabilidade, não sei se o PSD quer assumir essa responsabilidade, de pegar num Excel e dizer assim, bom, do nosso ponto de vista, não são sigilosas a coluna A, 1, 5, 27, 43, não sei o que mais e tal, fazer um novo Excel e dizer, pá, eu recuso-me a fazer isto. Portanto, vou votar, espero que esta proposta seja retirada, mas se não for, obviamente votarei contra. Ou seja, nós achamos que o sigilo bancário é importante. Fazemos uma lei. O Banco de Portugal está ali não sei quantos meses para cumprir a lei e para nos mandar os dados. E agora nós, do alto da nossa importância, não é, de deputados, vamos selecionar um fecheiro Excel e vamos dizer, olha, achamos que isto é sigiloso e aquelas colunas não. Fazemos outro Excel, que é aquilo que os cidadãos depois viriam cá a cofre. Epá, por amor de Deus.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Anastácio, por favor.
Sr. Presidente, eu vou ser necessariamente breve e repetir já algumas questões que disse sobre isto. Cabe-nos a nós, cada um dos deputados per si, interpretar como é que trabalha e a informação que tem enquanto deputado no exercício das suas funções e o destino que lhe dá. Essa é uma responsabilidade de deputado pessoal e que deve ter como limite, obviamente, na minha perspectiva, o cumprimento da legislação. Não me parece, e a prática na Assembleia da República, e corrijam-me se estiver enganado, provavelmente estou, mas não é de criarmos mecanismos habituais de consulta para que, em circunstâncias, os cidadãos especificamente venham consultar algumas matérias. O princípio é este, aquilo que é público, aquilo que é publicado, é divulgado. E, portanto, se esse fosse um mecanismo geral e global, tudo certo. Há divergências sobre essa matéria, portanto, sobre isto, e eu também não, sinceramente, nem parece a mim que caberá à COFMA, mesmo enquanto deliberação, fazer interpretação daquilo como é que eu devo, no exercício do meu mandato, assegurar e trabalhar a informação que tenho neste Parlamento. Por isso,
Desconheço também a proposta do ponto de vista escrito, não a conheço, e o convite era que fosse de facto retirada, porque mesmo que se for por voto, não posso de maneira nenhuma concordar pessoalmente. É? Retirada, quer dizer, não chega a ser proposta.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Sr. Deputado, por isso referi, apesar da discordância do Sr. Deputado António Leitão Amaro, referi precisamente que é o ponto quinto do requerimento do PSD que está em apreciação. E esse requerimento está efetivamente, deu entrada nos termos. Nos procedimentos legais já foi aprovado, mas não está especificado e é isso que está em discussão. Exatamente, e é isso que está em discussão. Tenho também um pedido do Sr. Deputado Duarte Pacheco e também da Sra. Deputada Cecília Meirelles. Vamos então.
Sra. Presidente, era um pedido de esclarecimento à mesa, porque eu acho que estamos a prolongar aqui uma discussão e eu gostava de entender exatamente o que é que estamos a fazer. Nós, está aqui no ponto 2, debate no âmbito do requerimento do PSD aprovado na reunião de 31 de julho. O requerimento do PSD foi aprovado. A única coisa que ficou por fazer no requerimento do PSD foi um debate. E, portanto, eu gostava de entender o que é que nós estamos agora a discutir, se vamos deliberar ou não, porque eu confesso que agora também eu própria já estou a ficar um bocadinho baralhada e acho que estamos aqui a perder numa discussão, precisamente porque andamos aqui às voltas sem chegar ao ponto. Nós, afinal, estamos a discutir se há outra informação que vai ser pública. Eu gostava de saber exatamente de que informação é que estamos a falar.
Muito bem, Sra. Deputada, muito obrigada. Nós estamos efetivamente, insisto, a discutir no âmbito do relatório que foi fornecido à Assembleia da República se há uma deliberação da Comissão de Orçamento e Finanças respeitando à matéria que, relativamente à qual a Comissão entende levar a escrutínio público essa informação. Os deputados... E nós sabemos que não foram muitos os deputados, mas os deputados tiveram acesso ao relatório extraordinário, têm essa informação e estão habilitados não só a ponderar, como para decidir no presente e no futuro, de jure e condendo, aquilo que será a evolução nestas matérias. Mas, efetivamente, do requerimento que foi apresentado pelo PSD nesta comissão, há um ponto que foi aprovado, como a Sra. Deputada acabou de referir, que remete para a necessidade de identificação da matéria que deve, que pode ser divulgada, não violando o segredo bancário nem de supervisão comercial. Bom, e é exatamente essa a questão que aqui se coloca. Deve ou não haver uma deliberação especificada da COFMA sobre esta matéria, mas como já aqui foi referido, a matéria que não está sob segredo pode ser divulgada individualmente sem nenhuma consequência para cada um dos deputados. Mas há um requerimento apresentado por um grupo parlamentar no exercício legítimo de um poder que lhe assiste para que esta deliberação seja assacada à Comissão de Orçamento e Finanças. A Comissão de Orçamento e Finanças e os diversos grupos parlamentares decidirão se querem ou não tomar uma decisão conjunta, mas naturalmente, e parafraseando o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, nem eu faço lei, nem nenhum dos deputados aqui faz lei, isoladamente, porque quem o faz é o Parlamento, e portanto o que não está sobre segredo bancário, o que não está sobre sigilo comercial, naturalmente que não penaliza quem divulgar, e isso pode ser uma decisão individual. No caso concreto, nós estamos a colmatar, estamos a continuar uma reunião de julho que reporta a um requerimento que foi apresentado pelo PSD e que está aqui em discussão no que diz respeito à especificação de uma eventual deliberação sobre as matérias a divulgar por deliberação da COFMA ou as matérias que serão divulgadas individualmente pelos deputados que assim entenderem. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, em primeiro lugar, de facto, eu lamento que, por razões plausíveis, de certo, alguns senhores deputados, mais ou menos o senhor deputado Paulo Filipe Pereira, não esteve presente na reunião em que nós já abordamos esta matéria. Porque algumas das questões que aqui colocou de forma exuberante foram debatidas nesse momento.
Agora, se não está ausente e depois quer repetir a discussão face à sua ignorância, é lamentável. Agora, a deliberação foi tomada, Sr. Presidente. A deliberação foi tomada. E foi tomada no sentido de nós fazermos a divulgação da informação. Como é óbvio, Sra. Presidente, todos nós fazemos leituras. Eu hoje, aqui, já citei nomes de administradores que tiveram na base da concessão destes créditos, destas operações. Porque considero que essa informação não está coberta por sigilo bancário e já a utilizei. E continuarei a utilizar. Nada nos impede. Agora, a questão é se a própria Comissão, que pela primeira vez que eu me lembro nesta casa, ao receber um relatório, aguarda há sete chaves, na sua plenitude, informação confidencial e informação não confidencial, ou se, pelo contrário, a parte não confidencial a disponibiliza, quer académicos que queiram estudá-la, quer jornalistas que a queiram analisar, etc. No nosso entendimento, essa informação deve ser disponibilizada e essa decisão já foi tomada. O que nós estamos hoje aqui a discutir é o modo como a vamos operacionalizar. E essa operacionalização deve ser feita. O Banco de Portugal disponibilizou-se também na reunião que teve connosco a tratar a informação nesse sentido, Sr. Deputado, e portanto não serão os deputados a fazer. Os deputados poderão dar orientações, mas serão os técnicos do Banco de Portugal a fazê-la. E, portanto, Sr. Presidente, eu penso que nós estamos em condições de poder tomar a decisão sobre o modo como operacionalizamos a decisão que já foi tomada, no sentido de divulgar a informação que não está coberta a segredo de justiça. A nossa proposta da consulta aqui no Parlamento tem a ver com a moderação nessa consulta. Mas se acharem que não deve ser aqui, mas disponibilizada de forma online, façam a proposta e nós estamos disponíveis para o fazer, para a votar. E, senhores deputados, já dizer que a forma da moderação desta consulta começa logo pelas nossas declarações de rendimentos, que são entregues no Tribunal Constitucional e que não são publicitadas online, mas que estão abertas para que qualquer jornalista ou qualquer cidadão possa lá ir consultá-las. E, portanto, não fomos nós a inventar essa forma de moderação da consulta. Essa forma já existe hoje na lei portuguesa, a começar por uma informação que é própria de cada um de nós e de todos os detentores de cargos públicos. E, portanto, só para transmitir que limitámos a procurar uma moderação, mas se entendermos que não deve ser sequer utilizada esse critério e que ela deve ser toda transmitida de forma aberta ao público, assim seja.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mariana Mortágua.
Presidente, eu pedi a palavra para a defesa de honra, desculpe.
Sr. Deputado, faça favor.
Epá, eu vinha muito bem disposto e geralmente, mas de facto o deputado Eduardo Pacheco, não sei se por estar muito fit, decidiu atacar-me e chamar-me ignorante. E eu de facto faltei a uma reunião, e se calhar faltei menos reuniões nesta legislatura do que o deputado Eduardo Pacheco, ok? Isto é a primeira questão. A segunda questão é que não se mede a quantidade de trabalho pela vinda às reuniões. E eu tenho mais conhecimento sobre este dossiê e desafio publicamente, se fosse há 100 anos atrás era um duelo, agora é um debate televisivo sobre esta matéria. Porque eu consultei os seis Excel, não sei se o seu deputado, exatamente, e analisei-os. E portanto, Sr. Deputado, quando diz ignorância, desculpe lá, sou académico, não aceito. Eu quando falo sobre uma coisa sei do que é que estou a falar. E o Sr. Deputado já recuou, já alterou a proposta. De uma forma... Não, alterou. Alterou a proposta e, portanto, eu tenho dois minutos.
Mas está ao ponto...
Eu tenho dois minutos. Sr. Presidente, desculpe. A defesa de honra... Sr. Presidente, a defesa de honra agora não está a contar o tempo. São dois minutos que eu não utilizei. Portanto, se faz favor, deixa-me terminar. Se faz favor, posso terminar?
Deixe-me esclarecer, Sr.
É assim, eu tenho um almoço com o embaixador da Alemanha aqui nesta Assembleia da República e não vou ficar cá nem mais um minuto depois de ouvir a resposta do deputado Eduardo Pacheco. Portanto, peço que me deixe terminar. Posso terminar?
Sr. Deputado, deixe-me esclarecer que a figura regimental que está a referir é do protesto. Essa sim tem dois minutos com direito à resposta. A defesa da honra tem que se centrar no ponto relativo à defesa da honra e não prolongar o debate. Eu vou então convalidar a intervenção do Sr. Deputado como protesto e o Sr. Deputado assim poderá continuar a sua intervenção e nesse caso o Sr. Deputado Eduardo Pacheco terá direito de resposta, caso, no caso da defesa da honra, não é assim. Sr. Deputado,
não,
por favor.
Não, a minha figura é a defesa da honra.
A minha figura é a defesa da honra porque insultou-me. Insultou-me. Então não tem direito de resposta, até fico satisfeito de não ter direito de resposta. É a defesa da honra. Insultou-me. E eu não admito. Não admito. Fiz 3 defesas de honra no início do mandato, achei que não ia fazer mais nenhuma, tenho que fazer a 4ª hoje. Portanto, é assim, o que eu estava a dizer, eu tenho conhecimento sobre esta matéria, o PSD alterou a sua proposta, porque o que eu disse na minha primeira intervenção é que a forma concreta com que o PSD queria dar a consulta pública não estava nada definida. Os campos, o Excel, etc., só o Banco de Portugal é que o poderia fazer. E agora o deputado Duarte Pacheco, que é um deputado inteligente, já veio reformular a proposta. Portanto, eu não tenho mais nada a dizer sobre o assunto, lastimo imenso, não é? Se houver votação, também não sou eu que vou determinar o sentido da votação. E tenho um embaixador à espera e não vou, de facto, ficar aqui nem mais um minuto para ouvir...
Senhora Presidente, as intervenções anteriores falaram por si, não preciso dar esclarecimentos.
Muito obrigada, Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Eu nem sei bem que diga, Srs. Deputados, nem sei bem que diga sobre aquilo que está a passar nesta Comissão. Que me parece, número 1, que está baseada numa enorme confusão, e número 2, que não está a chegar a lado nenhum, nem vai chegar a lado nenhum, e aliás está a prestar um péssimo espetáculo para as pessoas que têm a infelicidade de estar a assistir a isto. Eu não compreendo muito bem qual é a base do problema, até porque esta matéria já foi para a frente e veio para trás várias vezes e teve vários episódios. Nós sempre decidimos, e acho que sempre fez parte da decisão coletiva desta Comissão, que só o que era segredo bancário é que não era divulgado. Essa é a regra, tudo o que não é segredo deve ser divulgado. O problema aqui é que a definição sobre o que é segredo bancário não é clara para toda a gente. Ponto número 1. Ponto número 2. Ficou decidido que a Comissão iria elaborar a base de uma tabela agregada que seria pedido ao Banco de Portugal que a fizesse para que fosse tornada pública, e essa foi a decisão, sobre divulgar o máximo de informação até onde era possível ir. Nós reunimos com o Banco de Portugal e, Sr. Presidente, ou alguém poderá corrigir se estiver enganado, se a minha memória me falhar, mas eu penso que essa tabela chegou a ser elaborada e foi divulgada pelo Banco de Portugal. Posso estar enganada? Clarifiquemos. E, portanto, à partida, o que era passível de ser divulgado já tinha sido divulgado. Se há outra proposta para que se divulgue dados, então eu acho que ela deve ser feita explicitamente. Quais são os dados que devem ser divulgados e como é que se faz a tabela. Para que se a proposta do PSD é que se faça um novo pedido ao Banco de Portugal para que volte a agregar dados... Porque a decisão que tomámos anteriormente ou a conclusão que se chegou com o Banco de Portugal anteriormente não é satisfatória, então que se diga exatamente o que é que se propõe, porque eu neste momento não consigo perceber absolutamente nada do que se passa aqui. Absolutamente nada do que se passa aqui. Não percebo qual é a proposta do PSD, ela não é clara, não diz quais são as rubricas que querem ser divulgadas. Eu achava que esse trabalho já tinha sido feito, que já se tinha separado o que era possível de ser divulgado do que não era possível de ser divulgado. Achava até que a Comissão já tinha assumido que, a fazer esse trabalho, ele tinha que ser feito pelo Banco de Portugal, porque os deputados não se queriam responsabilizar por fazer essa separação dos dados. Achava eu que isto tinha ficado estabelecido. E agora estamos a voltar para trás numa reunião no dia 11 de setembro, que dura 2 horas. Tudo bem, eu só tenho muita dificuldade em compreender o que é que se passa, o que é que de facto, sobre o que é que eu me vou pronunciar, porque eu não sei sobre o que é que me vou pronunciar, e por isso deixo aqui a posição que é de sempre do Bloco. Tudo aquilo que não é segredo bancário é público para qualquer pessoa, não é sob consulta, é público, porque a única razão para aqueles dados não serem divulgados na íntegra é porque estão sob segredo bancário. E, portanto, estar a criar discussões sobre uns que querem divulgar dados e outros que não querem são falsas discussões que nós temos vindo a ter ao longo dos últimos meses sobre este tema. E, por isso, se o PSD identificou dados que não estão sob segredo bancário e que podem ser divulgados, eu sugiro que, em vez de formulações abstratas que vão sempre embater com interpretações diferentes sobre o que é segredo bancário, façam uma proposta concreta, uma tabela. E eu, assim, posso olhar para a tabela e perceber sobre o que é que estou a votar. Caso contrário, andamos aqui a, enfim, perder tempo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leite Almaro.
Senhora Presidente, como eu creio que vários CDS, Bloco e PSD estão a dizer, e a Sra. Presidente, na sequência do que a Sra. Presidente disse, a decisão de que informação que está no relatório extraordinário é para divulgar já foi tomada, arrumada. Agora trata-se de operacionalizar. Há três questões aqui. A primeira é o método, como é que esta informação é acessível. Segundo, qual é que é o conteúdo. E terceiro, como é que esse ficheiro ou esse documento é preparado. Sobre esta terceira, esta Comissão, bem antes da última reunião, já tinha acertado isso com o Banco de Portugal. E é essa a única questão que está aqui a escapar, eu creio que é o que a Sra. Deputada Mariana Mortágua disse. Inicialmente, combinou-se com o Banco de Portugal que eles preparariam para o Parlamento uma versão filtrada do relatório extraordinário, com os elementos que nós considerássemos que não tinham segredo. É uma coisa. Depois, porque por uma denúncia que nós fizemos, nós, PSD, e depois todos conjuntamente, se pediu ao Banco de Portugal para publicar ele próprio um relatório resumo com informação agregada e anonimizada. E o Banco de Portugal acabou por só fazer este e publicar este depois de muita pressão nossa, mas não fez o documento Excel filtrado. Ainda não fez o documento Excel filtrado para que possa ser entregue.
Sim, senhor.
Não, não, o PSD quer que esta comissão decida, e nós, como começámos na última reunião, como decidimos na última reunião, que se mantenha o espírito de continuarmos a decidir coletivamente e conjuntamente. Nós estamos é a pairar, porque combinou-se com o Banco de Portugal há 3 meses que iriam preparar uma tabela filtrada com informação que não estava sujeita a segredo e eles nunca fizeram. Primeiro ponto. Segundo ponto. O Parlamento tem que decidir, a Comissão tem que dar uma instrução, tem que tomar uma deliberação para que os serviços peguem nesse ficheiro que venha a ser executado e o disponibilizem.
Quando tiver feito.
Em terceiro lugar, e esta é a segunda coisa que nós propomos aqui, da nossa parte, nós sugerimos na última reunião que havia duas hipóteses, ou se colocava online, ou podia ser por consulta aqui no Parlamento. Hoje dissemos isso na última reunião, hoje formalizámos uma proposta, mas o Sr. Deputado Fernando Anastácio, pelo menos, sugeriu, disse que deveria ser feita consulta online, o Sr. Deputado Duarte Pacheco disse que estamos perfeitamente disponíveis para ser também acesso, para ser concedido acesso online. Terceiro ponto, o que já foi discutido em duas reuniões, não foi só na última. A Sra. Presidente, a pedido desta Comissão, preparou um memo sobre informação que não estava sujeita a segredo. Esse memo foi apresentado duas reuniões atrás, teve uma primeira discussão na última reunião, houve pedidos de que pessoas que não estavam confortáveis, não tinham lido o que seja, e hoje podemos estar em condições de fazer. Nós não precisamos de tomar uma deliberação com referência a colunas Excel. É a conceitos de informação. E o Banco de Portugal preparará a informação, gerirá e manipulará, no sentido positivo e operacional, aquele ficheiro, com base, da nossa parte, estamos satisfeitos com ele, com o memorando da Sra. Presidente. E, portanto, o método é consulta aqui presencial ou é divulgação online, é o consenso que se gerar neste Parlamento. A forma de organizar o ficheiro já está combinado, já dissemos vários de nós, não queremos apropriar, como proposta do PSD nada disso, já foi aceita, é o Banco de Portugal que mexe no ficheiro. O quê? É o que está no memorando da mesa. Na última pergunta, se já está tudo deliberado, ficou de se confirmar qual é que é a informação que a Comissão entende que deve constar noto que no ponto 5 da proposta do PSD faz-se referência ao que não está sujeito a segredo, mas depois apontam-se vários designadamentos, sendo que houve um memorando que, da nossa parte, depois do estudo, é um memorando adequado. E, portanto, falta concretizar que é isso e instar o Banco de Portugal, com base nisso, a filtrar e decidir se vamos colocar online ou se vamos pôr sob consulta. É preciso tomar essas três decisões simples.
Muito bem. Para passarmos, então, a uma eventual votação sobre o método, vamos terminar este debate.
Eu não vou votar uma proposta que o PSD agora inventou para fingir que está a propor alguma coisa de novo relativamente a decisões que esta Comissão já tinha tomado. Porque isso é validar um truque. E eu não quero validar truques. E, portanto, o que eu sugeria é que a Senhora Presidente entrasse em contacto com o Banco de Portugal para garantir que aquela tabela que nós perdemos horas a construir conjuntamente com o Banco de Portugal possa ser enviada à Assembleia da República. E a próxima COFMA, quando tiver acesso a esses dados, vai deliberar sobre a sua divulgação ou se faltam ou se devem ser acrescentados elementos. Nada mais que isto me parece possível, até porque a reunião já foi feita, nós já discutimos as colunas, lembro-me que até discutimos a entrada de novos critérios e conceitos e, portanto, basta que o Banco de Portugal elabore essa tabela e a remeta à Assembleia da República. Assumindo nós que ela não vai chegar em tempo útil antes das eleições, chegar muito bem, reunimos de novo, se for caso disso, será um período oficial de campanha. Mas não, acho que todos os deputados, depois de ver essa tabela, vão decidir a sua divulgação. Tudo o resto é inventar decisões que nós não, ou que já estão tomadas, ou que não há o tempo de as tomar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E, efetivamente, já está tomada da divulgação da informação não confidencial. Sr. Deputado João Paulo Correia, para fecharmos, então.
Sr. Presidente, muito sinteticamente, para quem nos está a ouvir, tivemos reuniões com uma delegação da Administração do Banco de Portugal, exatamente para definir o nível e o tipo de informação que podia ser tornada pública relativamente à chamada lista dos grandes devedores à banca. O Banco de Portugal ainda não enviou esse ficheiro da forma como ficou estabelecido na reunião, e quando recebermos o ficheiro com a organização que ficou combinada e com os dados que têm que ser inseridos nesse ficheiro, aí sim a Comissão está em condições de primeiro decidir se de facto o ficheiro está de acordo com aquilo que foi combinado e, em segundo lugar, se estiver, decidir o modo da divulgação e o tempo. Portanto, parece-nos que até lá não temos mais nada a deliberar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leitão Marques.
Sr. Presidente, eu acho que há aqui uma confusão. O Banco de Portugal já publicou o relatório cujas colunas foram acertadas nessa reunião. Não, aliás, foram acertadas nessa reunião, depois mandaram uma versão, nós protestámos e corrigiram. Mas esse é o relatório em que a informação é agregada por grupo económico devedor, que é diferente de uma informação que é desagregada por operação de crédito, foi aquilo que foi aprovado na semana passada. E as colunas são necessariamente diferentes do que aquelas naquele relatório, na reunião passada. E, portanto, reparem, uma coisa foi o relatório publicado a 16 de julho ou 17 de julho, que é informação por grupo económico devedor. O Banco de Portugal preparou-se depois de muita insistência. Mas nós, como vários deputados aqui já o disseram, também tínhamos combinado com o Banco de Portugal que, relativamente ao relatório extraordinário em que aquilo está discriminado, a operação de crédito, queríamos divulgar alguma daquela informação, queríamos ter um relatório filtrado por aquilo que, só com informação que não está sujeita a segredo, ou aos vários segredos. E é essa informação que, esse relatório que nunca foi preparado, e eu admito que o Banco de Portugal tenha ficado à espera que nós indicássemos qual é que é a informação que está sujeita, que nós entendemos que não está sujeita a segredo. E, portanto, se quiserem, a peça que fica a faltar é indicarmos isso. Da nossa parte, essa indicação é o que está no memorando. É a terceira reunião em que o memorando vem para cima da mesa. E há algum momento em que nós temos que dizer aceitamos ou não que é aquilo ou achamos que se deve tirar alguma coisa. para que depois disso o Banco de Portugal seja instruído, faça a tal filtragem da tabela Excel, chega ao Parlamento e o Parlamento a divulgue. E já agora, falta então essa deliberação, a divulgação é por consulta a quem peça, ou é aberta, ou é remetida online. Pronto, são essas duas deliberações, não é o método de preparação do fecheiro, isso está arrumado, é o Banco de Portugal, são essas duas partes. Qual é que é a informação que lá está?
Essa é do mesmo.
Para nós é do mesmo, e como é que isso é disponibilizado?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Alves, para terminarmos, julgo que estão muito claras as posições de cada um dos grupos parlamentares.
Pois, eu penso que, de facto, há um elemento que foi decidido e que ainda não foi entregue pelo Banco de Portugal. E, portanto, aquilo que foi a proposta que aqui foi apresentada, que parece-nos o mais correto, que é instar o Banco de Portugal a enviar aquilo que ainda não foi enviado. Isso é aquilo que é óbvio e que penso que podemos concluir que se deve fazer. E não é preciso nenhuma votação para isso, porque isso já está decidido. É apenas instar o Banco de Portugal a enviar o que falta. E só para reafirmar que tudo aquilo que se passou agora nesta fase final da reunião confirma aquilo que eu disse no início. É que estamos aqui perante um truque do PSD para emendar a mão face à sua posição na votação da lei em que impediu que uma parte da informação fosse publicada. E agora quer aparecer como o partido que propõe a publicação de uma coisa que já está decidida, que já decidimos, e portanto não faz sentido nenhum estarmos aqui com esta discussão. O que há a fazer é instar o Banco de Portugal a enviar aquilo que falta.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigada. Instar o Banco de Portugal a divulgar a informação que não está sob sigilo, quanto muito, porque e relativamente a cada um dos pontos e destes dos conteúdos especificados, seja no memorando, seja no âmbito do requerimento do PSD. Eu interpretei, e peço então aqui o mandato à Comissão, interpretei muito bem a posição de cada um dos grupos parlamentares e dialogarei com o Banco de Portugal de forma equilibrada. Não houve aqui uma deliberação sobre um método de divulgação, mas houve duas sugestões sobre método de divulgação. Não estamos também agora em condições para tomar essa deliberação, mas será então suscitado junto do Banco de Portugal a divulgação dessa informação. O envio para o Parlamento, essa deliberação já está tomada e, portanto, o Banco de Portugal terá que a fazer, não é? O que é que sai daqui de novo? O que sai daqui de novo é um reafirmar que não há uma deliberação da Comissão quanto aos termos de divulgação conjunta, mas que há matéria que não está sob segredo e, portanto, pode ser divulgada, e essa é a posição que foi assumida individualmente por cada um dos grupos parlamentares, embora não haja uma deliberação colegial. Mas é assim e decorre da lei. Não podemos considerar aqui uma deliberação sobre o método, porque essa matéria não foi a votação, mas um consenso sobre as matérias que não estão sob segredo ou sob sigilo de supervisão comercial. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Sr. Presidente, não sei. Eu entendo que a Sra. Presidente retirou daqui um consenso no sentido de se operacionalizar esta proposta, dando assim um mandato para interagir com o Banco de Portugal, para que o Banco de Portugal prepare finalmente esse relatório extraordinário com informação filtrada que não esteja sujeita a segredo, que enviará ao Parlamento e a Sra. Presidente, dentro desse seu mandato, esperemos que isso tudo aconteça ainda durante o seu mandato, procederá em interação com os grupos parlamentares à concretização da deliberação do ponto 5, de alguma forma
muito
de divulgação
bem.
Pública.
O ponto 5 está deliberado, já ficou bem claro, foi aprovado em julho passado, tal como o Sr. Deputado aqui reafirmou mais do que uma vez, seria necessário apenas deliberar sobre o método. Essa deliberação, não há condições neste momento para que a Comissão de Orçamento e Finanças delibere sobre o método. Diga.
Em termos da lei, a competência é da mesa, aliás, para decidir.
Por isso mesmo, Sr. Deputado, eu referi que iria exercer esse mandato relativamente a esse ponto do método de divulgação e depois informarei naturalmente cada um dos grupos parlamentares. Muito obrigada, Srs. Deputados. Temos, encerramos agora o ponto 2 da Ordem de Trabalhos, entrando no ponto 3 da Ordem de Trabalhos, outros assuntos. Tenho um pedido de intervenção da Sra. Deputada Conceição Ruão.
Momento para me despedir de todos os senhores deputados. Foi um enorme prazer trabalhar com todos vós e queria transmitir aqui um pedido que me chegou através de um lesado do BANIF da seguinte situação. O BANIF foi declarado insolvente e havia processos, pelo menos este dele, em tribunal. E o juiz declara a inutilidade superveniente da lide por causa desta insolvência. E não é que os ilustres causídicos estejam a fazer nada que a lei não preveja, que é vir pedir custas de parte. Mas a verdade é que, pelo menos num caso, neste que me foi trazido e pedido a minha ajuda, um lesado do BANIF está a ser confrontado com pedidos de custas de parte na proporção do decaimento na ação, porque a lide se tornou inútil, a favor dos advogados das instituições que lesaram este cidadão. Queria deixar aqui esta referência específica, porque não deve ser o único, porque havia mais ações em tribunal e a lide deve ter sido declarada também relativamente a eles. Muito obrigada a todos, foi um prazer e votos de que esta Casa assuma o papel que tem, de modo e que seja dignificado e que não deixemos cair de facto naquilo que querem fazer, no desprestígio que querem achar que sobre nós recai. Não deixem e lutem contra isso. Muito obrigada a todos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sra. Presidente, sendo previsivelmente esta a última reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, eu gostaria de saudar todos os colegas pelo modo como conduzimos os trabalhos da Comissão ao longo deste mandato e desejar as maiores felicidades àqueles que deliberadamente ou por razões diversas já assumiram que não são candidatos e uma palavra muito especial, Sra. Presidente, para a Sra. Presidente. Gostava de salientar que para nós foi uma honra que a presidência desta Comissão tivesse sido exercida por si, membro do Grupo Parlamentar do PSD, mas que exerceu de uma forma independente, sempre na defesa daquilo que são os interesses do Parlamento, da transparência e da própria Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Eu penso que é um exemplo no modo como exerceu as suas funções e desejar a todos, e agora aqui em particular à Sra. Presidente, as maiores felicidades, visto que não é candidata a deputada para a próxima legislatura. As maiores felicidades pessoais, profissionais, e vamos nos continuar a encontrar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e andarei efetivamente por aí, não na política, mas também na política participativa. Quero também agradecer, não registro mais nenhum pedido de palavra, quero também agradecer aos senhores deputados e às senhoras deputadas pelo trabalho, toda a colaboração que deram no âmbito desta legislatura, nesta Comissão de Orçamento e Finanças. Foi para mim com muito gosto que exerci este cargo, com grande sentido de responsabilidade, digo eu própria, de mim própria. Considero de facto que a tarefa que é desenvolvida por esta Comissão é uma tarefa absolutamente crucial na consolidação e no aprofundamento da democracia e julgo que esta legislatura permitiu que se dessem passos em frente nesse sentido e, portanto, sairemos daqui com consciência tranquila e mesmo com debates como aquele que hoje aconteceu, mais prolongados e muitas vezes, de certa forma, ambíguos em alguns pontos, efetivamente são passos em frente que se dão sempre que publicamente debatemos, seja qual for a matéria. Essa matéria cada vez deixa mais de ser tabu ou de estar escondida no que diz respeito à reflexão pública e é isso que, em nome da transparência e da administração aberta, devemos fazer. foram orçamentos que tiveram particularidades que não aconteciam desde que este Parlamento está constituído, mas efetivamente cumprimos sempre os prazos e cumprimos os prazos com rigor e julgo que esta Comissão de Orçamento e Finanças está de parabéns e cumprimento todos os coordenadores e todos os deputados-membros de cada uma das dos grupos parlamentares. E, efetivamente, foi um enorme gosto trabalhar com qualquer um dos coordenadores dos grupos parlamentares, também com os vice-presidentes, no anterior formato com o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira e agora com o Sr. Deputado Fernando Anastácio, naturalmente com a Sra. Deputada Cecília Meireles. Foi, de facto, o meu trabalho muito facilitado e julgo que houve sempre grande, não só colaboração, como honestidade, não ao contrário do que se diz por aí fora, que se diz muitas vezes sobre a forma de ação política. Não me senti nunca nem enganada por nenhum dos grupos parlamentares, por nenhum dos coordenadores do grupo parlamentar. Não houve aqui jogos de bastidores que pusessem em causa, de facto, uma coordenação efetiva da mesa da Assembleia da República, da mesa da Comissão de Orçamento e Finanças. E, portanto, agradeço a todos a forma como colaboraram. E agradeço também a quem está também a apoiar cada um dos grupos parlamentares. Os assessores dos grupos parlamentares estão aqui presentes. Agradeço também o trabalho sempre muito eficiente e muito colaborativo. E, naturalmente, os serviços da Comissão de Orçamento e Finanças, com as anteriores formações e a atual formação. Agradeço também o trabalho, foi um trabalho sempre que julgo que foi valorizado por todos os grupos parlamentares e que teve eficácia efetiva ao longo destes 4 anos. Muito obrigada.